Senhores deputados, vamos iniciar os nossos trabalhos, começando por dar a boa tarde a todos e agradecer em nome da Comissão e em meu nome pessoal a presença hoje connosco do Sr. Dr. Nuno Vasconcelos, a quem agradeço não apenas a sua presença hoje aqui, como também a total disponibilidade que manifestou logo no primeiro contacto com ele fiz, foi só apenas uma questão de se acertar, o que também não foi difícil, com a agenda, naturalmente uma agenda complicada que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Ongoing tem, mas desde o primeiro momento em que falei com ele, agradecer-lhe também a total e pronta disponibilidade em estar aqui presente connosco e partilhar connosco tudo aquilo, todos os esclarecimentos que os seus deputados queiram colocar. O senhor Dr. Nuno Vasconcelos está também já conhecedor do modo como estão organizadas estas nossas audições, de maneira que eu ia começar de imediato, lembrando aos senhores deputados, para serem rigorosos com o tempo, hoje temos uma pequena inovação, que o nosso relógio digital está em cima, se o procurarem com os olhos, não está naquele tripé, está em cima da câmara no fundo da sala, mas está perfeitamente visível para todos, e peço a atenção de todos também para o cumprimento dos nossos tempos. Vou então começar de imediato, começando naturalmente pelo Partido Requerente, o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os presentes naturalmente, mas queria particularmente cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes responsáveis da Ongoing e também em nome do PSD agradecer a sua disponibilidade para participar nesta audição. Eu tenho 7 questões para colocar, vou tentar fazê-lo de forma sintética e tentar fazê-lo de forma a permitir que num tempo razoável possam ser respondidas. E, posto isso mesmo, vou passar de imediato às mesmas. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira questão que valerá a pena ser colocada prende-se com o próprio grupo empresarial Ongoing. É uma questão que tem sido levantada, aliás, já aqui noutras audições. Era interessante e importante para nós conhecer o grupo empresarial em si, no fundo, o que é Ongoing enquanto estrutura empresarial, na medida em que está, entre outras áreas e outros setores de intervenção que são conhecidas, está também na comunicação social, e é por essa razão, obviamente, que para nós isto é relevante. Em segundo lugar, perguntar-lhe qual a razão para a Ongoing ter decidido investir nesta área da comunicação social. É uma razão puramente comercial, é porque é um bom negócio, ou há qualquer outra vontade ou intenção ao quererem diversificar as áreas de negócio também para a comunicação social, como aconteceu já há alguns meses, pelo menos desta parte. Ou mais do que isso até, não é? Tem influência até anterior, mas com particular vontade de investimento mais recentemente. Por outro lado, qual a sua visão, enquanto responsável máximo da Ongoing e, portanto, de uma empresa que tem esta participação empresarial na área da comunicação social, qual a sua visão do que deve ser uma relação entre uma estrutura acionista e aquilo que são as linhas editoriais, digamos assim, dos diferentes órgãos de comunicação social que detêm essa mesma estrutura acionista? Em quarto lugar, perguntar-lhe quando surgiu o interesse da Ongoing pela Média Capital e pela TVI, no fundo, não é? Se nos puder aqui trazer, no fundo, a cronologia, não é? Que disse mesmo, quando surgiu o interesse, quando houve contactos neste sentido, quando se concretizou o negócio, ou pelo menos o negócio, não, o acordo, digamos assim, o negócio sabemos que está pendente ainda, não é? Em quinto lugar, perguntar-lhe se a compra de 35%, penso que é esse essa a percentagem acionista que está em causa nesta fase, que efeito pretende desses tais 35%? Portanto, se acha que a partir daí Ongoing vai ter algum poder de influência dentro daquilo que é a Média Capital, se é algo meramente simbólico, e se eventualmente isto é um passo para poder, eventualmente, no caso do negócio decorrer dentro daquilo que eventualmente esperarão, poder chegar à maioria, eventualmente numa fase posterior. Sexto lugar, relativamente à matéria do financiamento para, designadamente para esta aquisição de 35% da Média Capital. Tem sido colocada, aliás, publicamente colocada, muita questão de haver um fundo de pensões da PT que, eventualmente, terá sido útil para a Ongoing poder tomar esta decisão de investir na Média Capital. Portanto, perguntar se confirma, por um lado, esta informação. E, por outro, se tem aí é uma pergunta que eventualmente não lhe competirá a si responder, mais provavelmente à PT, mas como a matéria não foi totalmente esclarecida pelos responsáveis da PT, não deixo de colocar, se tem uma explicação para o facto de, no seio da PT, não se terem cumprido todos os procedimentos de boas práticas, como foi reconhecido, designadamente por o Comitê de Investimentos da PT, não se ter pronunciado sobre esta opção de investir em fundos da ongoing por parte da PT. Sétimo e último lugar, uma pergunta apelando um pouco à sua sensibilidade para este negócio, no fundo, perguntar-lhe como avalia o interesse que a PT teve em determinado momento, até uma situação in extremis, como aqui foi confirmada a semana passada pelo seu Presidente Executivo, Zé Nalbava, de adquirir a Média Capital. Se lhe parece que da parte da até porque acabou por conhecer o negócio, não sei se ainda nessa fase já o ongoing estava interessado ou não na Média Capital, mas pelo menos à posteriori isso também se veio a verificar, e portanto do conheceu e do conhece todo este negócio, se lhe parece que esta participação da PT foi absolutamente, se lhe parece que foi transparente, em primeiro lugar, e se as motivações foram de facto estritamente comerciais e foram claras aos olhos de quem acabou por participar também no negócio, como acabou por ser a non-going, embora numa fase posterior e já não com o envolvimento da PT. Para já eram estas as questões que queria colocar, cumprindo rigorosamente os 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpriu rigorosamente. Agradeço-lhe por isso. Dou já a palavra ao Sr. Dr. Nuno Vasconcelos para responder.
Senhor Deputado, Senhor Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Iria, talvez, para começar, pedir ao Senhor Presidente se podia, talvez, fazer um pequeno enquadramento antes de responder às suas perguntas e depois continuarei.
Eu sei que é rápido e, portanto, com certeza, Sr. Doutor.
Então, Senhor Presidente da Comissão de Ética, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar presente na Assembleia da República perante a Comissão de Ética. É para mim claro que constitui um dever de cidadania colaborar com esta entidade de forma a contribuir o esclarecimento da questão que está a ser analisada e que se prende com o exercício da liberdade de expressão. A minha presença perante a Comissão de Ética representa para mim uma boa oportunidade para defender o bom nome do Grupo ONGOING, corrigindo as inverdades que de algum tempo a esta parte têm sido insistentemente ditas e escritas sobre o grupo que lidero. Senhores deputados, não sou político e não sou jornalista. Sou, com muito orgulho, empresário. Tenho por objetivo criar valor para os meus acionistas e riqueza para o meu país. É isso que procuro fazer desde que assumi os negócios da minha família, responsabilizando-me por um legado de 4 gerações que me precedem, cujos princípios e valores orientam diariamente a minha atuação. A família Rocha dos Santos, através do Grupo ONGOING, arriscou e acreditou num grande projeto industrial. Estou presente perante a Comissão na qualidade de Presidente do Grupo ONGOING e é sobre a atividade do Grupo ONGOING que Vossas Excelências têm toda a minha disponibilidade para responder. Sobre a atividade da Portugal Telecom, se houver alguma matéria, movimento ou declaração de que discordo, quer como acionista, quer como membro do Conselho de Administração não executivo, tenho ao meu dispor locais próprios para o fazer, sendo que me reservo o direito de avaliar se depois disso tornarei ou não públicas, tanto os meus apoios como as minhas discordâncias, se tal for o caso. gostaria de deixar claro que foi graças a acionistas como nós, Grupo Ongoing, entre muitos outros, que a Portugal Telecom não foi desmantelada com o risco subsequente de reformar milhares de postos de trabalho e de deixar de estar em mãos nacionais. Faz agora, penso eu, 4 anos. É verdade que idealizar e criar, ultrapassando com coragem e determinação os obstáculos que temos pela frente, não é fácil num país pequeno como o nosso. Mas devo dizer que a persistência faz parte do ADN da família Rocha dos Santos. Não percebo porque tantas vezes não se aceita a simplicidade da verdade e se procura a complexidade e a especulação negativa. As respostas que irei dar, no âmbito das questões que Vossas Excelências entenderem colocar, devem ser ouvidas e transcritas com a simplicidade que a verdade representa. Sr. Presidente, se me dá licença, vou responder agora às perguntas do Sr. Deputado Pedro Duarte. Sr. Deputado Pedro Duarte, para que se saiba o que é o Grupo Ongoing, há que começar pelo princípio. E o princípio recua 4 gerações, quando o meu trisavô, no final do século XIX, um homem simples, fundou a fábrica de sabão João Rocha dos Santos, depois de ter adquirido e integrado várias pequenas fábricas de sabão que deram origem à União Fabril do Beato. Talvez alguns de vocês se recordem, mas já foi há algum tempo. Foi mais tarde que foi criada a Sociedade Nacional de Sabões, denominada e conhecida por SNS. Ao longo dos anos, a SNS é objeto de um grande desenvolvimento e os seus negócios multiplicam-se por diversas áreas, tendo sido primeiro adquirida uma fábrica de cortiça, funcionava num terreno ao lado das instalações da SNS, e posteriormente compradas muitas indústrias que abrangiam diferentes setores. Em 1940, a SNS começou a refinar os óleos para uso na alimentação. Em 1961, é realizado um grande contrato com a Colgate-Palmolive para a produção em Portugal e nas então colónias dos sabonetes Palmolive. Em 1975, após as nacionalizações, o grupo SNS transformou-se no maior grupo privado em Portugal, com interesses na indústria agroalimentar, na indústria química, na publicidade, nos mídias, no mercado alimentar, nos cuidados médicos, nos produtos de higiene e limpeza, para o lar e no mercado imobiliário. A SNS estava presente na indústria agroalimentar através da Vitamiel, que era uma das empresas líderes, ou maiores empresas, de rações para animais. Na indústria química, em parceria com uma das maiores multinacionais holandesas, a DSM, produzia resinas sintéticas para a indústria. Na publicidade, estava presente na Ciesa, na FCB, na Publicis, na Parque, representando qualquer coisa como 30% do mercado publicitário em Portugal, na altura. Talvez mais. No mercado dos mídias, participava na Só Jornal, o que é hoje a empresa que controla a empresa, como segundo maior acionista. O meu pai, como foi dito aqui, era um pequeno acionista, mas representava as ações da minha mãe, que era a segunda maior acionista, com 15%, sendo sócio fundador. Houve vários sócios fundadores, presidente da empresa, a Sociedade Nacional de Sabões, família Ruela Ramos, o Sr. Bulhosa, e depois alguns outros pequenos acionistas, como o ex-primeiro-ministro Guterres, o meu pai, Dr. Francisco Costa Reis, e por aí fora. para terem a informação completa. Foi em 1973, quando foi fundada, penso eu, a sua irmã. No mercado alimentar, era a segunda maior acionista, a seguir à CUF, na Sovena, que ainda hoje existe. Produzia também os óleos Fula e VG, as batatas fritas Dor, o sabão Clarim, muitas outras marcas. No setor das margarinas, no qual tínhamos 80%, porque os outros 20% estava cotado em bolsa, detínhamos, que era a Fábrica Nacional de Margarinas, detínhamos uma cota de mercado perto de 35%, com marcas como a Serrana, a Pastora, a Alpina, Banquete, o Chefe. Detinha também uma fábrica que era a Premix, que era líder na indústria pasteleira, com a marca Credim. Fazia mistura para bolos. Nas águas tinha, ainda hoje penso que existe, as Águas São Silvestre. Nos produtos para o lar, de higiene e limpeza, tinha a marca Sonazol, que era uma marca umbrella, tinha depois várias marcas por baixo. Participava também 40% numa empresa Sonadel, em conjunto com o grupo CUF e o grupo Macedo e Coelho. Já naquela altura gostávamos de parcerias. Detinha a marca Super Pop, entre outras. Portanto, tinha ao fim e ao cabo o Sonazol e o Super Pop, os dois líderes de mercado. Mas detinha outras marcas, como a Novicera, o Splendor, Lacas Fierro, Shampoo Carla, Godiva, enfim. Todas estas marcas eram tidas pela Sociedade Nacional de Sabões. Já faz algum tempo que a Sociedade Nacional de Sabões foi extinta, mas estas marcas ficaram registadas para sempre na minha memória. E na memória de alguns. Participava também no mercado africano de língua portuguesa com a Induv, em Angola. Em 1989, o grupo valia cerca de 6 milhões de contos. Era proprietário de 25 grandes empresas. Tinha volumes de vendas superiores a 20 milhões de contos por ano e empregava 1.500 funcionários. Em 1992, depois do meu avô ter falecido, mais ou menos um ano depois, a herdeira única da família, do lado do João Rocha dos Santos, meu avô, Isabel Rocha dos Santos, minha mãe e filha única, por razões de diversa ordem, decide vender a participação da família no grupo SNS. Deriva dessa venda a segunda maior posição no que é hoje a Impreger, que controla 50,1% a empresa. Deriva dessa venda uma série de ativos financeiros e também uma série de ativos imobiliários. Ou seja, a família fez uma escolha estratégica, decidiu vender a sua participação na Sociedade Nacional de Sabões, conduziu os seus investimentos para a gestão empresarial e para o setor financeiro, isto até que estivesse de novo preparada para voltar a assumir os 150 anos de história com uma nova geração representada hoje por mim. A Sociedade Nacional de Sabões, 3 anos depois de nós termos vendido, foi desintegrada, faliu, com muita pena nossa. Acho que tomámos a decisão certa, mas deixámos lá parte de nós. Entre o tempo que mediou a saída da SNS e a minha entrada na liderança do grupo ongoing, fizemos a gestão do património familiar, tendo por objetivo a preservação e a rentabilização desse património. E durante esse tempo, os negócios correram francamente bem. Nesse intermédio, estive cerca de 20 anos em formação, na Bélgica, nos Estados Unidos, tendo depois regressado a Portugal para desenvolver a minha atividade profissional no âmbito de duas grandes consultoras internacionais, onde participei em projetos nos múltiplos setores de atividade, dentro e fora de Portugal. Quando a minha família e eu entendemos que estavam reunidas as condições para retomar a posição proativa nos negócios, dá-se a constituição de um family office, que não é nem mais nem menos do que uma forma organizada e profissionalizada de gerir os ativos da família. É um conceito muito utilizado fora de Portugal e que hoje algumas famílias utilizam em Portugal também. O Grupo Rocha dos Santos tem hoje 2 ramos. Tem o ramo financeiro, que gera 2 sociedades de investimentos, uma no Luxemburgo que se denomina Ongoing International General Partners, e outra que se denomina Thames International Private Placements, em Londres, Inglaterra, sendo que uma está na maior praça financeira e a outra está na segunda maior praça financeira, porque Luxemburgo é a segunda maior praça financeira da Europa, cujo crédito, em grande medida, devem à regulamentação que aplicam. Portanto, ambas na União Europeia, e onde a regulamentação é forte. Por outro lado, temos um ramo industrial que gera as participações estratégicas e industriais, que é Ongoing Strategy Investments, SCPS SA, portuguesa, sobre o qual muita especulação tem surgido. Passaria agora a descrever rapidamente o ramo financeiro.
Pois, o doutor Nuno Vasconcelos diz que é evidente que o ramo industrial é aquele que mais interessa, mas o outro é onde estão os fundos e, portanto, não se consegue perceber uma coisa sem explicar a outra, e por isso é que a explicação demora um pouco mais.
Faça por favor, doutor. Dá licença. É rápido. Do family office que referi, nasce Ongoing International General Partners, uma sociedade financeira especializada em gestão de ativos, com o objetivo de disponibilizar a investidores um serviço fundado na experiência acumulada na gestão de portfólio de investimentos da família Rocha dos Santos. Portanto, nós geríamos o nosso portfólio e hoje em dia, passamos, com o know-how que tínhamos, passamos a gerir também ativos de outras instituições. A Ongoing International General Partners tem como objetivo único a gestão da sociedade de investimentos, a qual opera na gestão de ativos e em fundos de private equity. Esta sociedade de investimentos está sob a lei luxemburguesa e é regulada pela Comissão de Surveillance do Sector Financier, CSSF, do Luxemburgo. O ramo financeiro da família e os fundos geridos pela mesma entidade nada têm a ver com Ongoing Strategy Investments, que eu sou presidente. O proprietário é o mesmo, mas pelas regras de supervisão de Inglaterra e de Luxemburgo, a gestão tem que ser segregada, totalmente profissionalizada e autonomizada entre as duas empresas. Chinese walls, como se diz na gíria. Por isso, a equipa de gestão da Ongoing International Partners não integra nenhum membro da família. Tem apenas um acionista comum, que é a família Rocha dos Santos. Outras famílias portuguesas o fizeram no passado. O ramo financeiro da família Rocha dos Santos nunca perdeu dinheiro nos últimos 7 anos. Nem mesmo em 2008 e em 2009, perante a maior crise financeira do século. Eu até tenho aqui algumas, depois posso-vos fornecer algumas das rentabilidades que nós tivemos, que são realmente interessantes. Mas talvez no fim depois. Aproveito para sublinhar, para que fique claro, que nenhuma empresa do grupo Ongoing foi objeto de qualquer investimento direto ou indireto por parte da Portugal Telecom, do Fundo de Pensões da Portugal Telecom ou de qualquer outra empresa do universo da Portugal Telecom. Aliás, esta questão já foi esclarecida nesta mesma comissão pelo Presidente do Conselho de Administração da PT e pelo Presidente da Comissão Executiva, pelo que, enfim, nada tenho mais a esclarecer, a não ser que haja perguntas adicionais. Quanto ao ramo industrial, ao Ongoing Strategy Investments, o grupo Ongoing não surge de um momento para o outro como se fosse um balão de nada. Somos uma empresa familiar, não estamos em bolsa. Só temos que dar informação aos nossos acionistas, aos nossos sócios, aos nossos financiadores e, obviamente, enfim, a comissões como esta. Temos uma história de 4 gerações que, com o seu esforço e a sua dedicação, muito deram ao país em termos industriais e sociais. Quando assumi a responsabilidade de encabeçar a questão dos negócios, o primeiro compromisso que pedi à família foi para investir para um prazo de 25 anos. 25 anos. Não foi 3, não foi 2, não foi 1, não foi 10, foi 25 anos. Sendo que eu tinha 41 anos, 25 anos em cima de 41 anos, dava 66. Pareceu-me que era uma boa alternativa, tendo em conta tudo o mal que foi feito para trás e que se viu, que foi uma das razões, talvez, da crise que houve em 2007 e 2008. Os setores estratégicos que identificámos foi o setor financeiro, foi o setor das TMTs, e já vou explicar o que é os TMTs, infraestruturas, energias e do imobiliário, porque já era uma tradição na família. Os TMTs não é nem mais nem menos que aquilo que nós acreditamos que vai acontecer no futuro, que é telecomunicações, mídia e tecnologias. É um setor. Por isso, a Ongoing Strategy Investments foi criada em 2006, com o objetivo de se constituir como um importante operador nacional nas áreas das telecomunicações, dos conteúdos e das tecnologias multimédia, com uma efetiva expressão a nível internacional, em especial nos mercados da lusofonia. Em mercados da lusofonia, da língua portuguesa, porque é onde existem sinergias. Existe uma tendência determinante para uma complementaridade e interdependência entre os setores das telecomunicações, mídia e tecnologia, que está a moldar o que será o mundo do futuro, centrado nos serviços às empresas e aos clientes. Estamos a participar nessa transformação porque acreditamos que os conteúdos necessitam de boas plataformas e tecnologias para chegarem às pessoas e as plataformas necessitam de excelentes conteúdos para serem competitivas. E as tecnologias multimédia são a cola, o denominador comum que ligam uma coisa à outra. Para nós é crucial liderarmos estes setores. E quando digo tecnologias multimédia, o grupo hoje tem uma empresa que se chama Mobit, que nós controlamos, que tem 60 engenheiros em Portugal, aqui em Carnaxide, a fazer investigação e desenvolvimento todos os dias. Ganhou um prémio de inovação na Feira de Madrid, em dezembro ou novembro de 2009. Empresas pouco conhecidas dentro do mundo online, mas são mais conhecidas fora de Portugal. A base de tudo isto é a língua, que representa um universo de 250 milhões de pessoas que falam português e tem um potencial único. Prevê-se que em 2050 sejamos perto de 500 milhões de pessoas a falar português. Acresce que é nestes mercados que encontramos sinergias, uma vez que já lá estão no terreno as empresas em que participamos. O conceito estratégico do grupo foi objeto de análise e validação por empresas, grandes empresas a nível internacional, não só de bancos de investimento, como empresas de consultoria estratégica, que a sua credibilidade falam por si. Neste momento, o grupo, na sua globalidade, tem escritórios em Lisboa, em Londres, no Luxemburgo, em Luanda, em Cape Town, tem dois escritórios em São Paulo, tem um escritório em Brasília. A curto prazo, vai ter um escritório no Rio de Janeiro e em Maputo. Já temos representações em Pequim, com um delegado, com uma pessoa chinesa, e em Nova Iorque, que em breve se transformarão também em escritórios. Assumo a responsabilidade por um legado que respeito, que pretendo preservar e, se possível, agradecer, pautado por 4 objetivos. Crescer, criar valor. Preservar, manter o património dos acionistas, neste caso, da família. Partilhar. Riqueza com os parceiros. Há que partilhar riqueza com os parceiros, colaboradores e sócios do grupo. Investir. Investir porque acreditamos em Portugal e acreditamos nos locais onde as nossas operações se situam. O Grupo Ongoing, nos últimos 2 anos de crise, 2008 e 2009, investiu, meus senhores, senhores deputados, 120 milhões de euros em Portugal. Manteve 223 postos de trabalho em Portugal. Criou 105 postos de trabalho em Portugal, 140 no Brasil e 15 em Luanda. E para terminar, Sr. Presidente, gostaria de, em primeira mão, gostaria de aproveitar a presença neste local, que muito respeito, para anunciar em primeira mão que fechámos o ano de 2009 com ativos que ascendem a cerca de 1.000 milhões de euros, Srs. Deputados, 1.000 milhões de euros em 4 anos, com resultados de 44 milhões de euros. A ongoing fechou o ano 2009 com 44 milhões de euros. Duplicou de 2008 para 2009 a sua situação líquida. Não podemos esquecer que 2009 foi um ano de crise. 2008 foi um ano de crise. Isto são dados fechos de 2009. E está-nos a possibilidade de sair desta crise de 2 anos com o músculo financeiro necessário para continuarmos com a nossa estratégia e consolidação em Portugal e com vontade de nos internacionalizar. Muito obrigado. Respondi a todas as suas perguntas.
Sr. Doutor, se me permite, eu deixei esta parte mais longa, até porque acho que isto facilita depois o trabalho dos outros senhores deputados a seguir, mas se me permite, e pedindo ao Sr. Doutor que agora, feita esta exposição com fundamento, fosse um bocadinho mais rápido e sintético, até terá a oportunidade depois os senhores deputados, seguramente os outros senhores deputados colocarão mais questões em torno disto, se podia ainda tocar na questão de do seu ponto de vista, qual é a relação que deve ter um acionista com a linha editorial nesta área e, em concreto, quando é que surgiu o interesse pela Mídia Capital, pela TVI, através da Mídia Capital, quando houve contactos e quando é que houve acordos, se é que o acordo já está fechado, e quais os efeitos que pretende que 35% dessa aquisição possam vir a ter. Se o doutor pudesse, estas questões que estão aqui alinhadas, muito rapidamente dar algum esclarecimento, porque depois terá a oportunidade de voltar ao assunto seguramente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem razão, faltavam aqui 2 ou 3 perguntas, Sr. Deputado. Farei o possível para... Apesar que a segunda é mais difícil, porque eu tenho aqui um timeline da compra da TVI, que vou tentar ser o mais exaustivo e o mais preciso possível, porque eu ainda hoje à tarde tentei ver datas e ver as minhas agendas, para ver em que datas é que me reuni com quem, o que é que eu falei, porque nós temos tudo registado. Falo apenas para mim, Sr. Deputado. Talvez comece pela pergunta que me fez sobre a primeira questão. É assim, eu comecei por dizer que não era um jornalista, não era um político e sou um empresário. Sou um empresário das telecomunicações, da comunicação social e de outras áreas. Eu tenho uma visão muito própria sobre a comunicação social porque nasci, vivi e vi crescer o maior grupo, ou o segundo maior grupo de comunicação social, que é o Grupo Empresa. Fui educado, fui aculturado, de alguma forma. E, portanto, penso que não tenha nenhuma divergência sobre tudo aquilo que foi dito aqui por os grandes senhores da comunicação social. E tenho posto em prática tudo aquilo que eu aprendi e escutei. Posso lhe dizer que devo ter ido, talvez, 2 ou 3 vezes à redação do Diário Económico, que é aquilo que nós estamos aqui a falar. Nomeei uma pessoa que eu acho que é um grande diretor, jovem, António Costa, para a área editorial escrita, e o José Eduardo Muniz para a parte audiovisual, internacionalização do online. Eu sou presidente da Ongoing Media, um é vice-presidente, o outro é administrador. Temos outros administradores, com ouro financeiro, administrativo, marketing, comercial. E apenas o meu interesse, quando nós comprámos, teve a ver com o interesse de criar valor para os meus acionistas. Mas houve um outro interesse, que para mim é muito importante. Que é a independência do jornal. Podia não ser, porque como você, o senhor deputado, sabe, lá fora existem jornais que tomam, enfim, partido, até escolhem candidatos. Mas não foi assim que eu fui ensinado, não foi assim que eu aprendi. E eu acho que tenho um enorme orgulho sobre o meio de comunicação social em que eu presido, porque tem cumprido à risca em todos os valores que foram delineados. Nós temos uma cartilha de valores, que foi tirada da cartilha de valores do Financial Times, porque não sei se recordam, o Diário Económico nasceu do Financial Times. Ainda tem a cor. E, portanto, mantivemos. E foi essa cartilha que levámos também para o Brasil Económico no Brasil. E amanhã, se fizermos outras edições, será essa a cartilha que nós havemos de cumprir. Os nossos leitores, não são, enfim, são pessoas inteligentes. Isto é um jornal que atinge a classe A e B. Portanto, são pessoas lúcidas. E, portanto, sendo pessoas lúcidas, gostam de ter opinião e gostam de ter informação. E as nossas publicações têm... há uma coisa que nós temos bem dividida, que é opinião e informação. A informação tem que ser rigorosa e tem que ter cuidado com as fontes, porque muitas vezes as fontes não são as... Enfim, não vêm com as melhores intenções e, portanto, deve haver o contraditório. E deve fazer o contraditório quantas vezes for necessário para se encontrar a verdade. Muitas vezes erra-se, é verdade. Mas o papel dos jornalistas, são seres humanos, também erram. Mas quando erram, devem no dia seguinte, ou na semana seguinte, se for um semanário, dar, digamos, o direito de resposta a quem essa pessoa foi atingida. Portanto, estes são os meus valores. É de não interferir. Há um diretor do jornal, existem os editores, e eles são os responsáveis. São eles os garantes da liberdade de expressão. Não é apenas o presidente da companhia, como também aqui foi dito. Os garantes da liberdade de expressão no jornal é o diretor do jornal, é os seus editores, são os jornalistas. Não é o presidente, não é a administração. Também, mas não apenas. Portanto, digamos que é uma responsabilidade conjunta. Esta é a minha opinião. Sem ser respondido a sua pergunta. Segunda questão, Sr. Deputado, é um bocadinho mais longa, se tiverem...
Eu pedi-lhe só, Sr. Doutor, para se manter o ritmo, que tentasse abreviar rapidamente, porque depois, se houver dúvidas, os Srs. Deputados pedirão para o Sr. Doutor explicitar melhor algum aspecto. Pedi-lhe que rapidamente desse essa cronologia, depois, se alguém quiser alguma precisão... Não deixar de colocar.
Muito bem. Senhor Deputado, dia 23 de junho de 2009, Jornal I noticia que a PT está a negociar a compra de 30% da Mídia Capital por 150 milhões de euros. 24 de julho de 2009, o Primeiro-Ministro José Sócrates é questionado no Parlamento pela oposição que vê no negócio entre a PT e a TVI uma forma de interferência no canal de televisão. 25 de junho de 2009, reunião do Conselho de Administração da PT, em que é dado a conhecer o negócio da TVI, numa rúbrica em diversos, no final, eu e o Dr. Rafael Mora estávamos presentes nessa reunião. O Presidente da Comissão Executiva da Portugal Telecom, o Engenheiro Zé Nalbava, vai à RTP explicar o racional da compra da participação na TVI. 26 de julho de 2009, perdão. Primeiro-Ministro José Sócrates anuncia publicamente que, se a PT avançar para a TVI, o Estado usará a Golden Share para separar o negócio. A agência Lusa noticia que o Grupo Cofina afirmou o seu interesse na Mídia Capital, mas só se apriza a colocar à venda uma posição maioritária. Nesse mesmo dia, o Grupo Ongoing, por seu turno, afirma o seu interesse na Mídia Capital, mas desde que tenha voz na gestão da empresa. Saiu no Jornal de Negócios Online. No dia 1 de julho de 2009, o Jornal I noticia que a Ongoing admite comprar participação minoritária na Mídia Capital. Nesse mesmo dia, encontrei-me com o Presidente, Sr. Presidente da empresa, para discutir a situação da empresa, numa conversa que lhe disse que ia iniciar contactos com a Prisa. Na mesma ocasião, entreguei ao Sr. Presidente da empresa uma carta de renúncia ao meu cargo de administrador da empresa, antes de ter tido qualquer conversa com o Grupo Prisa. É um dado muito importante. a 4 de julho de 2009, encontrei-me novamente com o Sr. Presidente da empresa, em sua casa, num fim de semana, penso eu que era um fim de semana, para discutir a situação da empresa. Nessa altura falámos sobre a proposta de aumento de capital. Foi a primeira vez que eu pus em cima da mesa a proposta de aumento de capital. A 10 de julho de 2009, encontrei-me de novo com o Sr. Presidente da empresa para discutir a situação da empresa. A 23 de julho de 2009, eu e o meu sócio Rafael Mora, vice-presidente do Grupo Ongoing, jantámos com o Dr. Manuel Polanco e o Dr. Juan Herrero em Madrid, num restaurante que é o Salaquim. Até tivemos que mudar de mesa porque havia uns portugueses sentados na mesa ao lado. Portanto, tenho testemunhas e tudo. A 30 de julho de 2009, almoço com o Sr. Presidente da empresa e apresento proposta com a estruturação da operação. Isto é, já em papel, com números, exatamente qual era o seu conteúdo. A 31 de julho de 2009, a Prisa rompe negociações porque não aceita as condições da Ongoing. Eu tenho a carta, o mail, aqui, se quiserem depois ver, do Sr. Manuel Polanco, com esta data, a dizer que rompia as negociações. A 1 de agosto de 2009, o Expresso noticia que a Ongoing entra na TVI e Muniz sai para a Ongoing. Refletindo o teor da conversa privada que tive na quinta-feira anterior, que eu penso que era uma quinta-feira, com o Sr. Presidente da empresa no restaurante Pub, naquela mesa onde o Sr. Presidente costuma sentar. A 10 de agosto, o Sr. Presidente da empresa telefona-me a comunicar a rejeição da proposta de aumento de capital sem ter feito qualquer contraproposta. Dia 10 de agosto foi o dia que eu fiz a conferência de imprensa a apresentar o Dr. José Eduardo Diniz como vice-presidente de Ongoing. 27 de setembro. Prisa reata negociações e aceita condições de Ongoing, impondo que o acordo seja fechado em 24 horas, por necessidade imposta pelas negociações com os bancos e credores da empresa. É preciso aqui um ponto importante, que no dia seguinte eles queriam apresentar a venda de 25% da Santillana a um private equity americano. E queriam e aproveitar a venda de 35% à Ongoing e os 25% à Santillana. Tudo no mesmo dia, nessa segunda fase. 28 de setembro. É assinado o acordo com a Prisa que prevê a aquisição de 35% do capital da mídia capital e a partilha de gestão. Daí a CMVM nos ter obrigado a fazer uma OPA à companhia porque haveria alteração de estatutos. Na mesma altura, renunciei ao cargo de administrador de empresa. Mandei novamente a carta para o Dr. Balsemão, porque o Dr. Balsemão não tinha aceito a primeira carta. A 29 de setembro, a Ongoing comunica à Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, CMVM, acordo para aquisição de posição qualificada na mídia capital. A Ongoing procede ao lançamento de uma oferta pública de aquisição, uma OPA, geral e obrigatória sobre as ações da mídia capital. A 30 de setembro, reunião inicial da Ongoing e a Vertix. A Vertix é a empresa do Grupo Prisa que detém as ações da mídia capital, com a autoridade da concorrência, a ADC. Ongoing divulga comunicado em que anuncia a operação de compra de até 35% da mídia capital por 121 milhões de euros. 121 milhões de euros. 35%. A 1 de outubro de 2009, reunião inicial da Ongoing e a Vertix com a entidade reguladora para a comunicação social, a ERC. A 8 de outubro de 2009, foi lançado o Brasil Económico, seguindo o modelo de sucesso do Diário Económico, mas produzido por uma equipa brasileira. Dá entrada na ADC a notificação prévia da operação de concentração. Desculpem lá, mas aqui o lançamento do Brasil Económico é uma data importante para nós. Nós gostamos de anunciá-la sempre que é possível. A dia 13 de outubro, a ONGOING divulga comunicado em que garante que a operação de compra de uma participação na Mídia Capital não tem qualquer financiamento da PT. Não tem qualquer financiamento da PT. Nem direto, nem indireto, nem por via de nenhuma operação financeira, alguma ferramenta financeira, nada. É preciso não esquecer que no balanço da ONGOING de 2008, a ONGOING fez um aumento de capital e começou em janeiro com 102 ou 101 milhões de euros em caixa. A 15 de outubro, a Autoridade da Concorrência envia processo para parecer da ERC. A ADC comunica às partes suspensão do prazo e espera do parecer da ERC. 19 de outubro, a ONGOING divulga acordo parasocial com Prisa através da CMVM. A 30 de novembro, demos mandato ao BSI para venda da posição da empresa. Penso que isso é uma data importante também, enfim, que muitos senhores deputados gostariam de saber. 13 de janeiro de 2010, a ERC emite projeto de parecer de oposição enquanto a ONGOING não vender a participação na empresa. Portanto, só se vendermos a participação na empresa é que podemos comprar a posição na Mídia Capital.
Oh, Sr. Dr., se me permite, até porque eu vejo que o Sr. Dr. está a seguir com toda a fidelidade o documento que tem à frente, eu perguntava se o Sr. Dr. não achava mais, se com a sua autorização, se esse documento pudesse ser fotocopiado e distribuído aos senhores deputados, porque poupava a leitura exaustiva. Isso, penso que é um instrumento precioso para os senhores deputados, que eu vejo que muitos dos senhores deputados estão a tomar nota daquilo que o Sr. Dr. está a ler. Portanto, e com isso eu penso que ganhávamos ritmo e podíamos passar para o próximo Sr. Deputado. Se o Sr. Doutor der essa autorização, eu mandava fotocopiar, veja se tem mais algum documento. Penso que terminem tudo aquilo que ia dizer.
Sr. Presidente, é uma excelente ideia. Poupa-me muita leitura. Agradeço.
Muito obrigado. Eu penso que a questão de quando houve acordo também já aqui está implícita. E, portanto, agradecendo ao Sr. Doutor Nuno Vasconcelos, prometo aos senhores deputados que nas respostas seguintes pedirei ao Sr. Nuno Vasconcelos para ser bastante mais rápido, mas eu penso que esta intervenção inicial também já fez, tem muitos dados importantes e que agora... Dou então a palavra agora para uma questão... Posso fotocopiar e distribuir para os senhores deputados? À senhora deputada Isabel... Não? É para uma interpelação à mesa, faça favor.
Sr. Presidente, no sentido de saber se a leitura desse documento para a ata não é relevante até para as questões que se colocam e, portanto, eu creio que a distribuição não permitindo a leitura atempada pode dificultar a realização de perguntas por parte dos senhores deputados.
Eu creio deputado,
que
eu
houve
sou...
outros momentos em que houve a necessidade de contenção, talvez sendo lido mais rápido, mas que seja lido para que todos tenhamos esses dados que possam depois fazer o enquadramento das perguntas. Era esta a questão que eu colocava.
Oh, Sr. Deputado, eu acho com toda a franqueza que estar a ler ou estar na vossa mão, acho que é mais útil estar na vossa mão, porque estar a ler os seus deputados depois têm que transcrever para os vossos apontamentos e assim fica já convosco para colocar a questão. E, portanto, com toda a franqueza, penso que é mais útil e, obviamente, que é uma documentação que fica anexa à gravação desta reunião para efeitos futuros, se for esse o caso também. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Serrano para colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Dr. Nuno Vasconcelos e agradecer-lhe a sua presença aqui nesta reunião. E começaria por registar, porque subscrevo e registrei com alguma atenção uma frase que nos deixou logo no início da sua exposição, que deixou-nos uma pergunta. Porque não se aceita a simplicidade da verdade. Eu registei esta frase e, por isso, gostaria também daqui de assinalar. Sr. Doutor, queria lhe colocar uma questão. Como sabe, nós na Comissão de Ética temos, ao longo das últimas semanas, falado muito sobre um alegado hipotético plano do Governo para controlar a comunicação social. E, segundo algumas vozes, ao ONGOING, o grupo médico que o Sr. Doutor preside, seria um dos instrumentos desse alegado plano. Plano que muita gente sustenta ou que defende. Aliás, o seu vice-presidente ONGOING Média, o Sr. Dr. José Eduardo Muniz, disse aqui em sede de comissão que foi delineado claramente um plano para condicionar a atuação de alguns meios de comunicação social e alguns empresários e jornalistas. Também, de igual modo, o Sr. Dr. Pinto Balsemão, aqui numa exposição que nos deixou, levantou aqui vários cenários, que repito, cenários, e cenários que o subscreve apenas a ele, de que a ONG faria parte desse plano, ao querer comprar 50% da imprensa, exigindo ficar com o cargo de chefe executivo. Aliás, este cenário contradiz, de certa forma, aquilo que foi dito pelo Dr. Rafael Mora, seu vice-presidente, no Expresso, nomeadamente em 1 de agosto, em que dizia que não nos interessamos da empresa, mas não podemos aspirar a ter o controle, mas assim uma parceria de controle. Por isso eu queria lhe deixar assim de questão, Sr. Doutor, o que é que pensa sobre esta questão deste plano de controle da comunicação social, se acha ou não um instrumento deste alegado plano e até que ponto nos pode deixar aqui algum comentário sobre se este interesse relativamente à empresa ou este cenário do Dr. Pinto Balsemão faz ou não algum sentido. Segunda questão que eu gostaria de lhe colocar, se quando foi possível, quando coacionou a compra da Média Capital, se alguma vez teve alguma conversa com o Governo, nomeadamente com o Sr. Primeiro-Ministro, ou com outro membro do Governo, ou alguma conversa, nomeadamente, com a Portugal Telecom. Terceira questão tem a ver com as negociações entre a ONG e o Sr. Dr. Gerardo Muniz. Gostava de perguntar quando é que começaram essas negociações, para que ele fizesse parte dos quadros da empresa. Qual é o objetivo dessa contratação? E caso o negócio de aquisição da parte da Média Capital se concretize, qual é o papel destinado ao Sr. Dr. Eduardo Muniz, na TVI, na medida em que ONG, em comunicado 30 de setembro, afirmava que agiria no sentido de manter uma linha geral de continuidade na atividade da empresa? Finalmente, uma última questão que eu lhe queria deixar, Sr. Dr., que tem a ver com o seguinte, segundo a comunicação social, prevê-se algumas mudanças na Prisa, nomeadamente com a entrada da empresa de capital de risco americana, Liberty. A pergunta que eu lhe deixava era o seguinte, se esta entrada pode vir a alterar os pressupostos do negócio ou da operação de compra das ações da América Capital. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Sr. Deputado, a sua concisão e dou a palavra, assim que acabar de tomar notas, ao Sr. Dr. Nuno Vasconcelos, pedindo-lhe não a mesma concisão, porque sei que isso não é possível nas respostas, mas uma concisão mais notória do que na resposta anterior, para nós conseguirmos manter o dito ritmo. Tem a palavra o Sr. Dr. Nuno Vasconcelos.
Muito boa tarde, Sr. Deputado João Serrano. Muito obrigado pelas suas perguntas. Sr. Deputado, é difícil estar-lhe aqui a dizer que não somos instrumento de ninguém. Tanta coisa já foi dita que qualquer coisa que eu diga, enfim, cada um acredita naquilo que quer. Por isso eu me alonguei um pouco mais na introdução de explicar a este Comitê e a Vossas Excelências quem é que nós somos, qual é o nosso ADN. Porquê que nós somos independentes? Só alguém que é financeiramente forte pode ser independente. Porque não depende de outros para fazer os seus negócios. Vejamos. Deve ser dos poucos grupos em Portugal, sobretudo o único grupo de mídia, que não tem sequer conta aberta na Caixa Geral de Depósitos. Que não tem um financiamento da Caixa Geral de Depósitos. Com muita pena minha, Sr. Deputado, mas não temos. Não temos um cêntimo do Estado, dos fundos, nada. Subsídios, zero. Não dependemos de ninguém. Passámos por muitas dificuldades, guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, grande crise do início do século, 11 de março, não é o 25 de abril, 11 de março, em que o nosso grupo teve para ser nacionalizado. Não foi nacionalizado, mas houve greves atrás de greves, durante meses a fim. Tudo isso tudo isso nunca nos fez sair nunca daquilo que é o eticamente correto, daquilo que nós devemos fazer. Sabemos muito bem onde é que está o correto e o incorreto, e a linha. E essa linha para nós não é cinzenta. Tem uma cor. É preta. E nós sabemos muito bem qual é o lado em que devemos estar. E estamos num lado do bem. Num lado daquilo que é ético. E ao longo destas gerações todas, nunca tivemos nenhum problema, nem com o fisco, nem com a política, nem com os políticos, nem com a justiça, nem dentro nem fora de Portugal. Fizemos muitos negócios fora de Portugal. Portanto, temos um, como se diz em inglês, um track record clean, limpo. Por isso eu passei algum tempo, porque qualquer coisa que eu diga aos senhores deputados, enfim, podem acreditar ou podem não acreditar. Sobre aquilo que foi dito pelo senhor presidente da empresa ou por qualquer outra pessoa que tenha estado aqui nesta respeitável comissão, eu, para dizer com toda a franqueza, e se me permitiria, não fazia nenhum comentário. Porque eu tenho um enorme respeito por aquilo que é conhecido o príncipe da comunicação social. Eu sou republicano, mas pelo príncipe da comunicação social. Tenho um enorme respeito, conheço-o desde que nasci, e qualquer coisa que eu diga não ficaria bem. E, portanto, eu gostaria de me reservar a qualquer comentário. Aquilo que o Sr. Presidente da Imprensa disse-o, com certeza, porque o sentiu, terá as suas razões. Mal ou bem, não sou eu que irei julgá-las. E, portanto, pediria que me deixasse, enfim, não respondendo. Em relação a conversas com o Governo. Senhor Deputado, eu nunca tive nenhuma conversa com o Governo. Tive algumas conversas, sim, sobre telecomunicações, com o Ministro da Tutela, mas nunca sobre o caso dos mídias. Pronunciei-me várias vezes sobre as telecomunicações e o que é que deveríamos fazer. Ainda agora, dei uma entrevista há pouco tempo à Bloomberg e a um jornal italiano sobre aquilo que devíamos fazer com os ativos fora de Portugal, da Portugal Telecom, como a Vivo. Mas são opiniões de um acionista, de um grande acionista, do maior acionista individual. Também é importante saber. Portanto, conversas com o Governo sobre essa matéria, nunca tive. Nunca tive. Antes de ir ao Dr. José Eduardo Muniz, talvez respondi à última pergunta, porque o Dr. José Eduardo Muniz também tem aqui um timeline, peço desculpa, aqui com o rigor das datas, que é muito importante para os senhores deputados lerem, terem a vossa posse. Senhor deputado, nós fizemos um acordo com o Grupo PRISA, penso eu, a 27 de setembro. Infelizmente, os reguladores, e neste caso não é os reguladores, é o regulador da comunicação social, a ERC, demorou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro ou em janeiro tomou a decisão que nós só podíamos comprar uma se saíssemos da outra. Portanto, 4 meses ou 5 meses para tomar essa decisão. Na minha opinião, digo-lhe já que não é uma decisão correta. No meu ponto de vista, porque acabou por mexer com o mercado de capitais. Porque, como o senhor deputado sabe, eu tinha dado um mandato ao banco para vender a posição, tínhamos compradores alinhados para comprar a posição a um certo valor, e quando sai a informação da ERC cá para fora, o que é que acontece? Qualquer investidor inteligente diz, bom, tem até 31 de março, vamos aguardar, ele vai ter que vender ao preço. se quer comprar o outro. Deixou-nos numa posição muito delicada, Sr. Deputado. Mas também deixou numa posição o mercado. Uma posição muito delicada, porque houve pessoas que investiram no mercado de capitais. E, portanto, na minha opinião, houve manipulação no mercado de capitais. E a CMVM devia-se pronunciar. Enfim, eu não conheço bem as leis, não sou advogado, mas o bom senso rege-me pelas medidas de bom senso e acho que não foi uma boa medida de bom senso. Podia apenas ter anulado os meus votos até que se vendesse a posição. Eu já tinha sido administrador. Enfim, como sabe, há fundos de investimento que investem em várias empresas no mesmo setor. Como é que é? Isso é uma outra história que terá que ser melhor contada. No entanto, houve um outro fenómeno que aconteceu. O Grupo Prisa tem sentido imensas dificuldades financeiras e entrou, ou não entrou, vai entrar um Grupo Liberty, que é, enfim, através de um SPEC, que é um Special Purpose Vehicle, que é cotado em Bolsa de Nova Iorque, onde tem outros acionistas, liderado por um senhor Nicholas, e eu não me lembro do último nome, mas é Bergen, que penso, ou diz, que foi, enfim, que foi acionista do Dr. Miguel Paes do Amaral, e que compra 70% ou 60% da Prisa. Eu, quando fiz o acordo, fiz um acordo tendo em conta que a família Polanco, e isso está escrito no nosso acordo, mantinha a maioria da Prisa. Porque uma coisa, eu saber que tenho um sócio em que eu conheço a cara dele, combinamos certos aspectos, inclusivamente expansão para o Brasil, etc, etc, outra coisa, de repente, vir um fundo americano. Portanto, para responder simplesmente à sua pergunta, eu não gosto que me mudem as regras a meio do jogo. Acho que nem eu, nem ninguém. Portanto, estamos em ponderação. Acho que o caso é grave, é sério e é complexo e merece toda a nossa consideração. Não sei se respondi às suas perguntas. José Eduardo Nunes. Muito obrigado. É outro. A questão do José Eduardo Nunes também é uma questão que eu até estou aqui cheio de energia e gostava de vos explicar. Porque a primeira vez que eu...
Doutor, deixa-me só fazer uma pergunta. Vai explicar com certeza, pedir-lhe que esta vez fosse mais rápido, mas ao mesmo tempo, se acha que é possível distribuir também, independentemente se eu estou a explicar oralmente, como é rápido, mas também se pode distribuir, porque evita que os seus deputados tenham que tomar nota, não é?
Não, dá jeito.
Então, se me puder dar uma cópia, muito obrigado.
Eu vou ler rapidamente.
Faça favor,
senhor. Os senhores deputados ficam com uma cópia. A questão começa em abril-maio, tentei aqui ser o mais preciso, lá fui eu ver as minhas agendas, abril-maio de 2008, o meu sócio Rafael Mora e o Dr. Fernando Maia Sequeira, que é nosso colaborador e administrador hoje em dia da Ongoing Media, colega e amigo de José Eduardo Diniz, trabalhou na RTP, foi um dos homens que fez a televisão em Macau, enfim, tem um primeiro almoço com o Dr. José Eduardo Diniz no Hotel Ritz, no qual concluem que podemos desenvolver ideias em conjunto. No início de verão de 2008, através de um outro conselheiro nosso, que é o Dr. Domingos Piedade, ex-diretor-geral da AMG, que toda a gente conhece, o meu grande amigo, conselheiro do Grupo Ongoing, compadre do Dr. José Eduardo Diniz, sugere-me que, conhecendo ele, Domingos Piedade, a estratégia de internacionalização no mundo da língua portuguesa que o Ongoing tem, e assim, só há uma pessoa que te pode pôr isso em prática, com o grande conhecimento que ele tem no Brasil, as portas que pode abrir em Angola e por aí fora, que é o José Eduardo Nunes. Enfim, a grande questão que me surgiu é, será que eu já tenho dimensão para contratar, enfim, um homem desta dimensão? Foi a primeira grande questão que me surgiu. Mas às vezes é preciso dar um passo mais à frente, e depois o resto vem, foi assim que eu pensei, e então disse, vamos lá falar com o José Eduardo Nunes. Portanto, isto foi no início de verão de 2008, onde discutimos o projeto de internacionalização do Grupo Ongoing. Em outubro de 2008, eu e o Dr. Rafael Mora almoçámos com o Dr. José Eduardo Nunes no restaurante Pub e lançámos o primeiro desafio para que este integre os quadros do Ongoing. outubro de 2008, senhores deputados. Em 19 de julho de 2009, com o próprio Dr. José Eduardo Diniz, contou aqui, nesta mesma comissão, encontrou-se com o meu sócio Rafael Mora, no Hotel Tivoli, quando foi desafiado uma vez mais para trabalhar com o Grupo Ongoing. Na altura, o Dr. Rafael Mora diz que a Ongoing está a olhar para a TVI, ao que o Dr. José Eduardo Muniz responde, dizendo que a Ongoing poderá já ir tarde, porque há rumores de negociações entre a Prisa e a PT, o que deixa o Dr. Rafael Mora surpreso. 19 de junho de 2009, restaurante Pub. Não, Hotel Tivoli, perdão. Hotel Tivoli. 29 de julho de 2009. 29 de julho de 2009. Encontro-me, eu, com o Dr. José Eduardo Muniz para fechar os termos da sua integração no Grupo Ongoing. A 10 de agosto, fazemos a conferência de imprensa no Hotel Ritz. Hotel Ritz? Em pleno verão, a comunicar à comunicação social que o Dr. José Eduardo Muniz aceita a ser vice-presidente do Grupo Ongoing com a responsabilidade de internacionalizar e desenvolver toda a área de produção de conteúdos e do audiovisual. Há aqui uma pergunta que eu não respondi, penso eu, que eu gostaria de responder. Dr. José Eduardo Muniz não fazia parte, nem faz parte dos nossos planos de ir para a TVI. Não fazia, nem faz. Eu preciso do Dr. José Eduardo Muniz a viajar pelo mundo, por Angola, Brasil, sobretudo Moçambique. Acabou de fechar um acordo em Moçambique com um dos maiores grupos de mídia em Maputo. Está-me a fechar neste momento, na China, hoje na China, eu e o Dr. José Maia Sequeira, um acordo com a televisão pública chinesa, um grande acordo de produção de conteúdos. Fechou no mês passado com o grupo Mídia Nova, penso que é o maior grupo privado em Angola, com a TV Zimbo, um acordo de produção de conteúdos. E estamos a fechar acordos com algumas cadeias de televisão no Brasil, através da empresa de conteúdos que foi formada, que é Conteúdos Transnacionais, CTM.
Obrigado, Sr. Penso que com isso respondeu a tudo. Dou a palavra de imediato à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Nuno Vasconcelos a disponibilidade de vir aqui responder às nossas perguntas. Eu queria começar por lhe fazer um enquadramento desta primeira pergunta que lhe vou fazer. Nós temos como dever parlamentar fiscalizar a atuação do Governo. Ora, dá-se o caso de que o Estado é acionista da PT, empresa da qual a Ongoing também é acionista. E, portanto, importa para nós saber aquilo que aconteceu na PT, no sentido de saber que intervenção é que o Estado teve naquilo que se passou na PT. Neste caso, para saber isso, eu tenho o dever, estávamos há bocadinho a falar em ética, eu tenho o dever ético de ser indiscreta e de lhe fazer perguntas que fazem parte daquilo que é a atividade privada da sua empresa, que naturalmente não me diz respeito, mas perceba-as como, querendo eu apurar aquilo que é público e aquilo que diz respeito ao acionista-Estado e não àquilo que é a sua atividade negocial privada, com a qual, obviamente, nada tem a ver e não tenho nenhum dever de fiscalização. Eu perguntava-lhe, vi aqui neste timeline compra TVI PT Ongoing, sobretudo neste Conselho de Administração de 25 de junho, já sabemos que foi discutido no ponto diverso este negócio de aquisição de parte da média capital pela PT. Ora, há aqui algumas versões que para mim não tornam muito pouco claro o que realmente se terá passado neste Conselho de Administração e gostava de saber se nos poderia esclarecer. Porque o Dr. Henrique Granadeiro disse-nos que foi de facto discutido o assunto no ponto diversos, mas que ficou decidido, dadas as reservas que havia em volta do negócio e a grande publicitação que já na altura tinha havido e politização do caso, que tinham decidido que o negócio não ia para a frente, pelo menos naquela altura. Entretanto, à noite, o engenheiro Zé Nalbava foi à RTP, creio eu, e defendeu o negócio. Por outro lado, no dia 26 de junho, que é no dia a seguir, o Governo pronuncia-se dizendo que veta o negócio. Sendo que o que nós sabemos é que o Governo já sabia na véspera que o negócio já não ia para a frente. E, portanto, isto tudo deixa-me um bocadinho baralhada quanto ao que de facto ficou decidido neste Conselho de Administração. Portanto, o que eu pergunto é, foram, suponho eu, informados da existência deste negócio? Foi a primeira vez que ouviram falar nele ou já o Conselho de Administração sabia? Em que ponto das negociações é que estava este negócio e exatamente o que é que ficou decidido quanto a ele? Pronto. Depois, gostava de também lhe dizer que quanto às questões que teve a explicar e que repare, veja as coisas um bocadinho do nosso ponto de vista. A ongoing é acionista da PT. A PT quer comprar a TVI. A média capital, melhor dizendo, mais corretamente dizendo. O negócio fica gorado. Entretanto, o ongoing expressa interesse em comprar a TVI, ou a média capital. Por outro lado, nós sabemos que a PT, o fundo de pensões da PT, investe em veículos do ongoing. Eu percebo quando me diz que tudo isto são factos independentes e que não têm relação uns com os outros, mas perceba também que neste contexto, postas estas peças todas em cima da mesa, é difícil para nós não vermos relação entre uma coisa e as outras. E depois, por último, eu gostava de saber, já percebi que primeiro tinha razões estratégicas para a sua tomada de posição na empresa, depois decidiu tomar uma posição na média capital, aconteceu o que aconteceu com o comunicado da ERC. Eu gostava de saber se esta tomada de decisão de aquisição de parte do capital social da média capital foi uma mudança estratégica que tem a ver com alguma coisa que se passou na empresa ou, pelo contrário, as duas coisas são completamente diferentes e diversas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou já a palavra ao Dr. Nuno Vasconcelos.
Muito boa tarde, Sra. Deputada Cília Meireles, e muito obrigado pelas suas perguntas. Eu vou ter que lhe pedir desculpa, Sra. Deputada, mas sobre a primeira pergunta, por muito que eu gostaria de lhe responder com total liberdade, tenho algum receio de infringir alguma ilegalidade, que é o facto de eu ser administrador da Portugal Telecom, e de ter sido combinado que, pela Portugal Telecom, fala o seu presidente, Dr. Henrique Grandadeira. No entanto, vou-lhe apenas dizer o seguinte, para não deixar, enfim, digamos, sem nenhuma informação. Eu não posso falar sobre aquilo que se passou num Conselho de Administração de uma empresa que é cotada em Portugal e nos Estados Unidos pela SEC. Dá direito à cadeia, Senhora Deputada. E eu não quero ir para a cadeia. E, portanto, enquanto vou falando, estou refletindo no sentido de mostrar-lhe a minha boa vontade e de saber o que é que lhe poderei dizer sem ir para a cadeia. Mas é assim. Sobre o negócio que foi falado no Conselho de Administração, no dia 25, que foi dito aqui, que foi falado na linha de diversos, e com o engenheiro Analbaba, foi nessa noite, ou no dia seguinte, já não me recordo, falar à RTP para defender o negócio. Bom, se o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia, isso eu não sei. Nem vou responder, isso tem que perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro ou aos órgãos do Governo. O facto é que havia muita gente que não sabia. Podíamos especular. E como eu lhe disse aqui no meu timeline, há um ano que eu já tinha ouvido rumores de que esse negócio poderia acontecer. E eu perguntei. E foi-me dito que não. Perguntei porque tinha interesse em saber. Pois eu era também acionista, enfim, o maior concorrente do Grupo Empresa. E maior acionista individual da Portugal Telecom. Achava-me no direito de saber, para além de ser administrador. 6 meses ou 3 meses depois fiz a mesma pergunta, porque rumores continuavam, enfim, de Espanha, vinham ventos de Espanha com essa informação. Mas também nós sabemos que nos mercados há muitos rumores. Uns são verdade, outros são mentira. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar nos meus colegas de administração. E acredito. E acredito. E 3 meses depois, perguntei novamente. E dessa vez perguntei, não a um colega meu da administração, da comissão executiva, mas perguntei diretamente ao presidente do conselho de administração da companhia. Qual eu me respondo que também não sabe. E acredito, senhora deputada, que ele também não sabia. O doutor Henrique Madeira é um homem seríssimo. Eu posso dizer isto porque o conheço desde que tenho 18 anos. Ele trabalhou com o meu pai durante muitos anos no Jornal Expresso, era administrador do advogado e, portanto, tenho uma longa história com o Dr. Henrique Carnadeiro. E da pessoa que ele é. Da integridade que ele representa. E, portanto, especulações havia. Factos não havia nenhum. E, realmente, foi nesse dia que se falou. Eu posso lhe dizer que, talvez, para alimentar um pouco a sua curiosidade, e, enfim, os factos, é que eu próprio partilho exatamente a opinião do Dr. Henrique Carnadeiro. Eu acredito que hoje a Portugal Telecom não está preparada, talvez daqui a 10 anos, mas não está preparada para gerir conteúdos. Essa é a minha opinião como acionista da companhia. O que não quer dizer que não possa estar preparada para ter uma participação estratégica numa empresa de conteúdos. Porque já o teve. E teve com sucesso. Ora, veja, no caso da SIC Notícias. Tinha 40%. Que depois, quando se fez o spin-off da PT Multimédia, foi com a PT Multimédia e depois, um ano mais tarde, foi vendido. Mas foi um caso de sucesso. Foi um caso de sucesso para o grupo empresa. E foi um caso de sucesso para Portugal Telecom. Sport TV é um outro caso de sucesso. Portanto, assim, se quer a minha opinião, sim, sou a favor que tenha participações, mas não as controle. Porque não sabe gerir, não é controlar. Até pode controlar, não pode gerir. Portugal Telecom não pode gerir um volume de EBITDA quase de 3 bilhões de euros e depois um pequeno EBITDA que dá muito trabalho gerir, porque há sempre muitas pressões de todos os lados, esta fica sempre prejudicada. E foi isso que já aconteceu. Aconteceu isso no passado, não é? E, portanto, nós não podemos ter memória curta, temos que olhar para os factos históricos, temos que aprender com aquilo que não foi assim tão bem feito no passado e melhorá-lo para o futuro. Enfim, vou passar rapidamente, senhor, à segunda questão.
A segunda questão, que é se a decisão de avançar, da ongoing avançar para a TVI, que teve, que foi uma mudança de estratégia que tenha tido como causa o problema que surgiu com a empresa e ser gurado a hipótese da empresa.
Senhor Presidente, mais uma vez vou ter que lhe pedir um bocadinho para eu enquadrar toda a questão da empresa e lhe se me
der... Doutor, faça favor, pedir-lhe que seja sintético, mas obviamente faça uso da melhor explicação que conseguir.
Senhora Deputada Cecília Meireles, vou tentar ser, enfim, o mais rápido possível. Bom, sobre a nossa relação com o Grupo Empresa, só vou aqui esclarecer e dar detalhes que em circunstâncias normais consideraria serem do domínio privado, porque infelizmente os mesmos foram tratados de uma forma distorcida, tanto no Expresso como em outros órgãos de comunicação social e até mesmo no âmbito das audições efetuadas nesta comissão, por muita pena minha. A família Rocha dos Santos esteve, sim senhor, na origem, como acionista do atual Grupo Empresa. Falou-se aqui apenas do meu pai como um pequeno acionista, mas esqueceu-se que a minha mãe era a segunda maior acionista. Não apenas através da pequena posição tida pelo meu pai, mas, enfim, isso foi algo que me deixou um bocadinho, digamos, tocado. E quando, em 1992, a família procedeu à venda da sua posição na SNS, manteve essa segunda maior posição na Control Jornal, que depois se tornou empresa e depois se tornou Empreger. Razão pela qual a ligação à empresa não resulta de um capricho ou de uma qualquer tática momentânea. Tem uma história e essa história encerra um conjunto de razões que vão desde as relações familiares até o interesse da família no desenvolvimento dessa área de negócio. Impõe-se também esclarecer, na base dos factos, o que motivou e como decorreram os meus encontros com o Sr. Presidente da empresa, no sentido de lhe apresentar uma proposta de saneamento financeiro, que na perspectiva do Grupo Ongoing e na base dos estudos que efetuámos, seria essencial para inverter a tendência do plano inclinado em que a empresa ou a empresa se encontrava. Estas conversas que deveriam ter sido mantidas, pois, já comuniquei que tive conversas dia 1, dia 10, enfim. Estas conversas deveriam ter sido mantidas por acordo mútuo, sob reserva do domínio privado, prendiam-se essencialmente com a preocupação de um acionista de referência face à situação da empresa e com o intuito construtivo de apresentar sugestões que, na minha opinião, poderiam contribuir para resolver os problemas. É importante esclarecer e realçar que o valor económico da posição detida pelo Grupo Ongoing, que é perto de 25%, na empresa, é quase equiparável à posição detida pelo próprio Presidente da empresa, uma vez que o mesmo detém 55% da Empreger e a Empreger detém 50,1% da empresa. Ou seja, uma posição de cerca de 27%, mais 1% que ele tenha direto, 28%. Na minha qualidade de administrador não executivo, apesar de sermos uma minoria, e o Sr. Presidente ser uma maioria, que eu muito respeito, na minha qualidade de administrador não executivo, podia ter optado por fazer essas sugestões nos órgãos próprios. Mas, dada a relação com o Presidente da empresa e a sensibilidade dos assuntos a tratar, decidi fazê-lo de modo privado, pessoal e direto. Mais, prefigurando-se a possibilidade de virmos adquirir uma participação na mídia capital, coloquei a mim próprio a exigência de nada concretizar sem antes tivesse a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da empresa, colocando-lhe todas as cartas na mesa, desde logo aquelas que se prendiam com a minha preocupação com a situação da empresa e as alternativas que entendia deverem ser consideradas. Dadas as circunstâncias e numa atitude de confiança e transparência, logo na primeira conversa entreguei uma carta de renúncia ao cargo de administrador não executivo, para que o seu presidente fizesse uso dela no momento que entendesse. Na qualidade de sócio de referência e de amigo, transmiti ao Sr. Presidente da empresa a minha preocupação pelo facto de o balanço da empresa apresentar uma situação frágil para fazer face aos desafios dos próximos anos, podendo colocar em risco a independência financeira e editorial do grupo, tanto mais que se trata de uma empresa cotada em bolsa. Uma empresa familiar não... Uma coisa é uma empresa familiar. A Ongoing é uma empresa familiar, é detida pela minha família. Não está cotada em bolsa. Não temos de ver para com mais nenhum acionista, a não ser aqueles que existem, os bancos e os reguladores. A redução da capacidade de investir no mercado português e de promover a estratégia de expansão nos países de língua portuguesa foram questões abordadas e geradoras de preocupação. O facto da empresa ser a única entre as empresas comparáveis a não pagar dividendos aos acionistas, desde que foi colocada em bolsa, há cerca de 10 anos, também constituiu e continua a constituir para mim uma fonte de preocupação, porque eu continuo a ser acionista do grupo. A OPV, a Oferta Pública de Venda, foi a 4,79 euros. E nestes últimos 10 anos, nunca se ultrapassou um preço médio de 1,94 euros. e ainda ontem estava a 1,46. Em 10 anos, o grupo não distribui dividendos e vale metade, ou menos de metade, daquilo que valia quando foi para a Bolsa. É natural que um acionista como eu se preocupe com isso. Ou então é inconsciente. E eu inconsciente não sou. Tenho um dever perante os meus acionistas, para além da amizade que tenho com as pessoas.
Sr. Se me permite, se quiser continuar a explicar, eu penso que a questão colocada pela senhora deputada não era tanto o fundamento das razões da sua proposta relativamente à empresa, até porque isso escapa um bocadinho, mas era mais se a sua proposta de avançar para a mídia capital estava ou não intimamente ligada a não ter concretizado o negócio com a empresa. Se o doutor quiser continuar, portanto, abordar essa questão. Era só para precisar um bocadinho o conteúdo exato da pergunta da senhora deputada.
Senhor Presidente, se me der licença, eu vou só continuar, porque acho que é importante este entendimento e depois, se a senhora deputada e se o senhor Presidente autorizarem, se eu não for explícito, tentarei responder ainda melhor, ou para ser mais preciso. No meu entender, o aumento de capital na empresa melhoraria a sua solidez financeira, imunizaria o balanço aos diferentes cenários futuros, permitiria a disponibilidade financeira para crescer em novos segmentos de mercado, garantiria a independência e a manutenção da estrutura atual do grupo, impediria o risco de uma potencial venda forçada de ativos ou que poderia verificar-se, o que poderia verificar-se caso não fosse feito um aumento de capital, prejudicando os acionistas e trabalhadores da companhia. Isto é que é a condição necessária para a independência editorial. As empresas não podem depender dos bancos, na sua totalidade, nem de nenhum stakeholder. Não há independência editorial sem solidez financeira, senhores deputados. Nos mídia. Que fique bem claro, ao contrário do que foi veiculado, nunca foi por mim sugerido, proposto ou sequer equacionado o afastamento dos filhos do Presidente do Grupo Empresa do Conselho de Administração ou de qualquer outra função naquele grupo. A proposta de aumento de capital tinha por base a situação do passivo elevado, que em 2010 era 6,3 o EBITDA versus o setor que é 2,2, que nem em 2002 estaria em linha com a situação atual do setor, segundo projeções da própria companhia. O facto de a empresa ser a única empresa entre as comparáveis consideradas que não paga dividendos aos acionistas desde que foi colocada em bolsa. A degradação do valor em bolsa. O aumento de capital seria na ordem de 70 milhões de euros e dele deveria decorrer. O controlo conjunto da empresa entre a Empreger e a ongoing, através da criação de um novo grupo de controlo da empresa, Empresa Controlo, e capitalização desse grupo com as posições da Empreger e da ongoing na empresa. Capitalização da empresa controlo com 50 milhões de euros pela ongoing via equity e um empréstimo de 20 milhões de euros à empresa controlo concedido pela ongoing. Nós emprestávamos. O presidente da empresa é o príncipe da comunicação social. Aquilo que eu sei fazer e que o meu pai já fazia neste grupo é gestão, management. É preciso criar condições de gestão para que a independência seja garantida e isso é efetuado por quem gere corretamente. Em 10 anos, 75% do valor dos acionistas foi destruído. Os números não mentem, senhores deputados. Isso só significa que a gestão não foi feita criteriosamente. As administrações nem preservam nem rentabilizam o capital dos investidores. Aqui não há um acaso, nem coincidências. Há crises durante um ano, dois anos, três anos. Não é durante 10 anos. Aqui há incompetência. O montante que eu consideraria ideal para resolver todos os problemas era de 100 milhões de euros. Propus 70 porque esse montante permitiria ser acompanhado pelo Presidente da empresa. Propostas destas, senhores deputados, fazem-se todos os dias no mundo empresarial. Não são nenhuma transcendência, nem nenhum fator de agressão ou de ataque. Porventura não se fazem, é de forma como eu fiz, pois entrei em linha de conta com fatores que em negócios normalmente não são considerados e que se prendem com a ligação histórica e de amizade pessoal que já foi referida. A proposta não foi considerada pelo Presidente da empresa como sendo de natureza privada, mas sim de natureza pública, pois foi através dos meios do grupo que depreendemos a sua não aceitação. Dado que as minhas diligências não obtiveram frutos junto do Presidente da empresa, que as apelidou de hostis, nem à empresa foram colocadas soluções, alternativas para sair da situação preocupante em que se encontrava e encontra com a data de 28 de setembro de 2009. Foi enviada ao Presidente do Conselho de Administração da empresa SGPS-SA a minha segunda carta de renúncia ao cargo de administrador da referida empresa, no qual foram retiradas as razões das preocupações com a situação da empresa. E já agora, o Sr. Diretor do Expresso, nesta mesma comissão, veio afirmar que a entrada de ongoing na empresa iria descaracterizar o grupo. Importa dizer que eu não falei com o diretor do jornal sobre a proposta que debati com o Sr. Presidente da empresa, pelo que essa afirmação só pode ser colocada no domínio do delírio. As declarações do Presidente da empresa quanto ao facto de a pretender transformar numa empresa familiar a mim preocuparam-me e preocupam-me. Mas eu não me pronunciarei sobre isso porque diz respeito aos reguladores do mercado e não a mim. Em relação ao aumento de capital, aprendi algumas coisas com o Presidente do Grupo Empresa, que é de que não há capitalismo sem capital. Foi dito aqui, não há capitalismo sem capital. E eu sigo isso à risca. Pelo que aquilo que fiz foi propor o reforço de capital. Em relação ao assunto ongoing empresa, Senhora Deputada, tal como ele foi conduzido por mim, estou de consciência perfeitamente tranquila. Se há algum erro que cometi, foi na avaliação que fiz do Sr. Presidente da empresa, o que, sinceramente, regreto e lamento. Senhora Deputada, peço desculpa pelo alongamento da questão, mas eu acho que agora temos condições para poder falar sobre o assunto em maior detalhe.
Doutor, eu pedi-lhe então, feita esta exposição relativamente ao negócio com a empresa, se o doutor podia precisar exatamente aquilo que a senhora deputada colocou, que é o avanço para a proposta de negócio da aquisição da TVI teve que ver ou era completamente independente com esta questão da empresa.
Senhora deputada Sila Meireles, eu não tive outra alternativa. Quando eu vi uma oportunidade do outro lado a sorrir para mim, peço desculpa a forma como, não é? Sem ter tomado todas as diligências de respeito, amizade, históricas que tive, que aqui foram contadas, mas ao mesmo tempo sem perder a oportunidade que me estava a ser posta em cima da mesa. Tanto mais que havia um concorrente meu, que eu muito respeito, que é o Dr. Paulo Fernandes, que disse que tinha um empréstimo da Caixa Geral de Depósitos para comprar a Mizia Capital. Eu não tenho empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, mas queria comprar a Mizia Capital.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Já me estava a preparar, por isso é que tive aqui este percalço. Quero começar por cumprimentar o Dr. Nuno Vasconcelos e agradecer-lhe os esclarecimentos de tempo estado. E a quem quer colocar um conjunto de questões relacionado com a matéria destas audições, e a primeira das quais é a seguinte. O senhor é presidente de um grupo económico, proprietário, no caso de um jornal em Portugal, que é o Diário Económico. Gostava que, nessa qualidade, nos pudesse deixar aqui um juízo de valor, uma avaliação, uma explicação sobre uma situação que, pelo menos a nós, levanta-nos algumas dúvidas sobre o percurso que foi feito. E que tem que ver com a publicação, no dia 19 de outubro de 2009, no Diário Económico, das atas do Conselho de Administração que dão conta da discussão que ali foi tida, do Conselho de Administração da PT, que dão conta da discussão que ali foi tida relativamente à decisão de aplicação por parte da PT de 75 milhões em fundos geridos pela Ongoing, e da consequência que essa decisão teve da demissão do administrador indicado pela Caixa Geral de Depósitos, e que deixa uma nuvem em torno dessa decisão de aplicação por parte da PT desses 75 milhões em fundos geridos pela Ongoing. Porque, de facto, não nos parece muito, muito claro que as atas de um Conselho de Administração, as atas de uma reunião do Conselho de Administração de uma empresa de que o senhor é administrador, sejam publicadas num jornal de que o senhor é proprietário. E isto levanta, no mínimo, algumas dúvidas sobre as ligações que estão aqui por trás e como é que esta informação, como é que, na prática, os órgãos de comunicação social acabam por funcionar e acabam por desempenhar o seu papel em função dos grupos económicos que são seus proprietários. E, portanto, gostava que nos pudesse dar aqui alguns esclarecimentos sobre isto, até porque esta questão é uma questão importante. Porque, de facto, na PT há uma situação que nós entendemos que não é muito clara e que tem a ver com as relações económicas que a PT estabelece com os seus acionistas, particularmente com os acionistas detentores de participações qualificadas, e que, de acordo com os próprios relatórios da empresa, ascendem a 500 milhões de euros. Portanto, a PT estabelece relações com os seus acionistas qualificados num montante de 500 milhões de euros, sendo que, se depois nestas circunstâncias se levantam dúvidas desta natureza, julgamos que é preciso que estas relações possam ser esclarecidas. E gostava também que nos pudesse deixar aqui alguma clarificação sobre a forma como o senhor, enquanto cliente da PT, ou enquanto empresário com o qual a PT estabelece relações comerciais, como é que consegue fazer a separação dessas relações que estabelece do ponto de vista comercial com aquelas outras que estabelece enquanto administrador da PT. Porque é isto, no direito há uma figura engraçada que é do negócio consigo mesmo. E, portanto, neste caso, o senhor estabelece negócios com a PT, da qual é administrador. E, portanto, nós gostávamos que pudesse deixar aqui alguma explicação sobre a forma como separa estas peles. Eu atrevi-me até a utilizar uma expressão popular, que é muitas vezes utilizada, da separação entre a Olívia patroa e a Olívia empregada, porque, neste caso, É disso que se trata. E gostava que nos pudesse dar aqui alguns conhecimentos sobre o negócio da PT com a TVI, pelo seguinte. Neste timeline que o senhor aqui nos deixou hoje, dá conta de que, precisamente no dia a seguir à ida do Presidente da Comissão Executiva da PT à RTP, dá explicações sobre o negócio de compra da TVI, onde o engenheiro Zé Nalbava não arredou, de facto, a perspectiva de conclusão desse negócio. Mas no dia a seguir a essa mesma entrevista, o grupo Ongoing afirmou o seu interesse em adquirir uma parte da média capital. E, portanto, isto acontece dois dias depois, também, um dia depois, exatamente, um dia depois, no Conselho de Administração, onde o senhor esteve presente, o Conselho de Administração da PT, onde o senhor esteve presente, ter sido dado conhecimento da perspectiva de negócio com a TVI. Como é que, em seu entender, tudo isto se compatibiliza? O senhor obtém essa informação no Conselho de Administração da PT relativamente ao negócio da TVI, num dia, e no dia a seguir, enquanto empresário de Ongoing, vem dizer que a Ongoing está também interessada em fazer aquele negócio que a PT quer fazer. Como é que julga que tudo isto é compatível e como é que julga que, enquanto administrador da PT, pode zelar pelos interesses dessa empresa quando, enquanto proprietário da Ongoing, tem os mesmos interesses, ou pelo menos uma posição concorrente com os interesses dessa empresa? Gostava também que nos dissesse, tendo em conta que este anúncio foi feito no dia 26 de junho, quando concretamente é que surgiu este interesse da Ongoing no negócio da aquisição de
parque de participação?
E concluo, Sr. Presidente. Quando é que a Ongoing quando é que a Ongoing decidiu que também tinha interesse neste negócio de aquisição de uma parte da média capital, e quando e quem e como é que lhe responderam quando colocou aquela questão um ano antes sobre os rumores que havia sobre a realização do negócio, que nos disse aqui, que já um ano antes havia de rumores de negócio entre a PT e a TVI, e disse-nos que colocou essa questão. Gostava que nos pudesse dizer a quem é que colocou a questão e que resposta é que lhe foi dada, afastando essa perspectiva de negócio que se estaria a desenhar já então.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Nuno Vasconcelos para responder a estas questões, que já são mais concretas.
deputado, muito obrigado pelas suas perguntas, muito boa tarde. Agradeço estas perguntas, são específicas e dá para responder talvez de uma forma mais breve. Gostaria de lhe responder, se não se importa, talvez não na mesma ordem. Bom, em relação à incompatibilidade, pelo facto de eu ser administrador na Portugal Telecom e presidente do grupo ongoing, enfim, a Portugal Telecom é cotada em bolsa e tem regras, a CMVM tem regras, a SEC tem regras, e portanto todos os negócios que são feitos entre partes relacionadas estão escritas no relatório de contas e são públicas. E eu até vou-lhe dizer exatamente, quero-lhe dar esse número, quero dar aqui o número, enfim, aos senhores deputados, de qual é o montante de negócio que o Grupo Ongoing tem com o Portugal Telecom. Não sei se esses 500 milhões, desculpe, não quero pôr em causa, enfim, esses dados, mas penso-me que não serão 500 milhões, porque a Portugal Telecom tem à volta de 2,5 mil milhões de pagamentos a fornecedores. Portanto, 500 milhões parece-me assim um valor bastante elevado. E o valor entre partes relacionadas penso que não ascende a um valor tão elevado. Penso que nem metade, nem um terço desse valor. Mas também eu poderei conhecer isso. Está no relatório de contas da Portugal Telecom, é público. É público. Mas agradeço-lhe ter feito essa pergunta, porque muitas vezes é uma questão que parece que alguém anda a encapotar esses números, que não é bem transparente. E eles são transparentes. Em relação à incompatibilidade de eu estar no Conselho num dia e no outro dia tomar a decisão de avançar para a mídia capital, é exatamente isso. Eu acho que não há incompatibilidade nenhuma, porque a partir do momento em que a Portugal Telecom desistiu do negócio, ou foi impedida de fazer o negócio, ponha a questão como quiser, eu avancei. E avancei por uma razão simples. Eu tinha um outro concorrente financiado pela Caixa de Depósitos. E eu não podia perder o comboio, Sr. Deputado. Vivemos num mercado concorrencial. Eu tenho um projeto. Tenho que justificar aos meus acionistas. Tenho que criar valor no final do ano. O facto de ser uma empresa familiar, nós gerimos a nossa empresa como um negócio profissional. Aliás, deixe-me dizer que na minha família existe um protocolo em que não podem trabalhar membros da família. Eu sou o único membro da família que pode trabalhar. O resto tem que ser tudo pessoas profissionais e com o currículo, enfim, para poder trabalhar. Ninguém da família, nem cunhados, nem irmãos, nem primos, nem tios, podem trabalhar na companhia. É uma cultura que nós temos. Portanto, em relação à incompatibilidade, acho que não havia incompatibilidade nenhuma. A incompatibilidade seria se eu tivesse a concorrer com a própria Portugal Telecom ao negócio da mídia capital. E isso nunca aconteceu. Aliás, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que eu tenho mais dinheiro na Portugal Telecom do que aquilo que eu vou pôr na mídia capital, não é? Porque o dinheiro que eu tenho na Portugal Telecom é 6 ou 7 vezes maior do que aquilo que eu pus ou irei pôr, eventualmente, na mídia capital. Portanto, daria sempre preferência, com certeza, à Portugal Telecom para fazer o negócio.
Peço ajuda com as perguntas, porque eu já não...
Se a publicação das atas... Como é que explica a publicação das atas a 19 de outubro do Conselho de Administração da PT?
Ora, isto é uma pergunta que me vai dar uma oportunidade de eu poder, enfim, justificar finalmente algumas coisas que fomos injustamente acusados. Eu comecei por dizer que eu não vou sequer à redação, vou muito poucas vezes à redação do Diário Económico. Tenho uma ótima relação com o Dr. António Costa, que é meu colega da administração, ele é o chamado Chief Editorial, portanto é o responsável editorial do grupo todo, não é só do Diário Económico, de todas as plataformas, e é com ele que deve fazer essa pergunta. Agora, eu posso lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Eu não tinha essas atas em minha posse, nessa altura, e posso lhe provar. Porque as atas do Conselho de Administração na Portugal Telecom são dadas quase perto do do Conselho de Administração seguinte. Portanto, eu não tinha, nem em minha posse, essas atas. E, portanto, terá que perguntar, neste caso, ao Dr. António Costa, se é que já não lhe foi perguntado, porque, como é que ele conseguiu aquelas atas. Agora, estar a fazer... Bom, eu acho que seria quase um sinal de falta de inteligência, não é? Alguém da minha equipa, ou eu próprio, usar o próprio jornal, quando temos tantos meios de comunicação social, enfim, que gostariam de ter acesso àquelas atas, de ir pôr logo no nosso jornal, quer dizer, não... Enfim, deixe-me dizer que acho que sou um bocadinho mais inteligente do que isso. Senhor Deputado.
Doutor, ainda tenho aqui mais duas questões, continuando, cedendo ao seu pedido de ajudar a concretizar. Quando é que a Ongoing decidiu avançar com a proposta para a mídia capital? E relativamente à última questão, que é aquilo, como o Doutor referiu, que já há bastante tempo, eventualmente há mais de um ano, que havia rumores sobre a compra da TVIPT, e o Doutor terá falado com alguém, ter-lhe dito que não, e o Doutor Deputado perguntou se o Doutor pode dizer a quem é que foi colocada essa questão.
Bom, em relação à mídia capital, eu acho que nós decidimos verdadeiramente no momento em que eu fui falar no primeiro jantar que eu tive com o Dr. Rafael Mora e o Dr. Juan Herrero e o Dr. Polanco, em Madrid. Foi aí que nós, enfim, eu fui lá e falámos sobre o assunto, vimos que havia uma luz ao fundo do túnel, que eles gostariam de estar no Brasil onde nós estamos, que não podem estar, que havia um projeto, que podia ser um projeto comum e que nós podíamos ser um parceiro interessante para o Grupo Prisa, e a Grupo Prisa podia ser um parceiro interessante para nós. Tanto mais que, não sei se o senhor deputado sabe, mas o Grupo Mídia Capital, através da Plural, é o maior produtor de conteúdos da Europa, de conteúdos de ficção. Portanto, para nós tinha um enorme interesse, porque como um dos nossos negócios, exatamente, a produção e a realização de conteúdos para vender a outras estações de televisão no mundo da língua portuguesa, enfim, teríamos grandes sinergias nessa área. Que foram todos idealizados pelo Dr. José Eduardo Muniz, como sabe, não é? Ele foi o grande mentor de todos, enfim, das famosas telenovelas em língua portuguesa e dos conteúdos não em língua portuguesa, mas em língua portuguesa de Portugal, e que têm feito grande sucesso e que fizeram a grande reviravolta da TV, e que muito trabalho deu a atores e a atrizes neste país. Já sei. Muito bem. Eu perguntei aos responsáveis, e o responsável é o administrador delegado, o presidente do Conselho, o presidente da Comissão Executiva da Portugal Telecom. Estava eu e o Dr. Rafael Mora quando eu lhe perguntei. Mas eram apenas rumores, Sr. Deputado. E perguntei mais do que uma vez. E a terceira vez que eu perguntei foi ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Henrique Granadeiro, que também não sabia. E não sabia mesmo. E acredito que o engenheiro Zé Nalbava também não soubesse. Não tenho razão nenhuma de duvidar sobre, enfim, aquilo que o Sr. General. Aliás, não tenho razão nenhuma porque acho que ele nunca mentiu e, portanto, tem toda a minha confiança.
Muito obrigado, Sr. Penso que ficam todas as questões respondidas. Vamos então fazer a segunda volta, Srs. Deputados. Dou a palavra, só 3 minutos aos Srs. Deputados, portanto, para precisar de alguns aspectos, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só tenho uma questão, que não sei se poderá ser respondida ou não, por parte do Sr. Doutor Nuno Vasconcelos, até porque a última coisa que aqui pretendemos é mandá-lo para a cadeia. E, portanto... A pergunta que eu vou fazer, não a interpreto como sendo um pedido de divulgação de qualquer informação específica que tenha a ver com decisões próprias internas da PT, designadamente do seu Conselho de Administração, mas pedir talvez uma avaliação mais genérica, abstrata, fazendo uso da sua experiência enquanto empresário e gestor em geral, e particularmente nesta área e nesta matéria. Perguntar se acha que se pode considerar normal, dentro do princípio de transparência, de responsabilidade social, princípios estes são hoje em dia tão caros a todas as empresas e quem desengana este mercado, mas não só, não? Se parece natural que haja uma decisão de não avançar com um determinado negócio em abstrato numa manhã. Decisão essa tomada entre duas pessoas, o Presidente do Conselho de Administração e um Presidente da Comissão Executiva designadamente, ou por exemplo. Na parte da tarde, o Conselho de Administração dessa empresa reúna, presume-se, para ratificar essa decisão. Né? E à noite, haja uma entrevista num jornal nacional em que o Presidente da Comissão Executiva dessa mesma empresa omite essa informação, indiciando dessa forma de que o negócio está a decorrer com toda a normalidade. Esta é, de facto, aqui uma questão que para nós permanece como sendo muito duvidosa e, portanto, eu não queria que entrasse, percebo bem as suas limitações, bem entendido, mas se lhe parece que isso é normal, é regular, se é um bom princípio de transparência, digamos assim, haver este tipo de posição, eu diria estranha, digamos assim, não é? De haver uma decisão interna e, portanto, uma decisão de ir a um jornal nacional para falar sobre esse mesmo negócio, se deu uma informação que manifestamente não era a verdadeira naquele momento. Não é? Era esta a questão apenas que queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao... Pois, eu pergunto ao Dr. Nuno Vasconcelos, como provavelmente nesta segunda ronda os seus deputados podem ter questões muito pontuais, eu fazia a ronda a todos e depois o Sr. Doutor responderia no fim em conjunto uma a uma, pedindo-lhe obviamente que respondesse uma a uma, e eu próprio tomo nota para que o Dr. Nuno Vasconcelos responda uma a uma. Dou a palavra então ao Sr. Deputado João Serrano.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Doutor Nuno Vasconcelos os esclarecimentos que fez. Eu confesso que depois de tantas audições e de ouvir toda a atenção, penso que algumas conclusões começamos a ter. Primeiro, que a liberdade de expressão em Portugal e as suas preocupações não é nada. E que, relativamente ao plano do Governo, só temos muitos rumores, muitas especulações, mas factos concretos e dados concretos, sinceramente, me parece que cada vez... concretizam de que não existem. No entanto, Sr. Doutor, confesso-lhe que começo a ter aqui algumas dúvidas cada vez que ouço mais sobre esta matéria e o ouvi há pouco. E a dúvida traduz-se na questão que eu lhe queria colocar. E a pergunta é o seguinte. Acha que alguém tentou interferir no mercado, manipulando e prejudicando umas empresas em prejuízo de outras, através de fugas cirúrgicas de informação? Eu faço essa pergunta porque me parece, se posso ser assim tão simplista, que o Sr. Doutor neste momento está em alguma encruzilhada, se assim posso lhe dizer. Ou seja, está a vender barato e a comprar muito caro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Só um ponto prévio, eu compreendo as limitações que nos expôs quanto a esta famosa reunião do dia 25, aliás não foi a primeira vez que aqui ouvimos alguém invocá-las, mas compreenda que para nós vai ser imprescindível saber o que se passou nessa reunião do Conselho de Administração do dia 25 e, portanto, obviamente não nesta sede, mas em sede de comissão de inquérito, teremos que tomar todas as providências para que possamos saber o que se passou. Aliás, há documentos correspondentes ao que se passou, há as atas e que, também muito francamente, se elas são do conhecimento de um jornal, que por coincidência até o jornal do que o Sr. Doutor é dono, também não vejo porque é que uma comissão de inquérito da Assembleia da República há de ter menos acesso à informação e, portanto, nesse sentido o CDS vai envidar todos os esforços para que possa conhecer e saber o que se passou neste dia 25 e que decisões forem tomadas. Eu tenho só uma última questão para si, porque eu depois, de repente, agora há aqui uma coisa que eu já não estou a perceber. Eu percebo a oportunidade de negócio que viu na aquisição dos tais 35% da média capital, mas pergunto-lhe, decidiu avançar apenas quando percebeu que a PT ia recuar na aquisição dessa parte da média capital, que julgo eu que terá sido no dia 25, mas já à volta do dia 25, ou já estava, digamos assim, na corrida para a aquisição da média capital antes? É que a conversa que foi tida com, segundo o seu timeline, a conversa que foi tida com o Dr. José Eduardo Diniz no dia 19 de junho, indicia que ongoing já estava a trabalhar e olhar para a TVI. Portanto, pergunto-lhe, houve alguma altura no tempo em que a PT e ongoing tenham estado simultaneamente na mesma, entre aspas, corrida para a aquisição da TVI? Ou não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Nuno Vasconcelos, queria começar por dizer-lhe que, relativamente à publicação das atas, sobre se era ou não inteligente, não vou fazer juízo de valores, obviamente, sobre isso, mas vou fazer apenas referência a duas declarações que foram prestadas nesta comissão. Uma delas, de António Costa, diretor do Diário Económico, que disse que, e cito, as pressões são mais do ponto de vista empresarial, comercial, económico que político. E, portanto, neste quadro, obviamente que, tendo em conta os contornos daquele investimento que a PT realizou nos fundos de investimento da ongoing, se trata de uma questão económica, obviamente que entendemos que esse negócio caberia neste tipo de pressões. E vou socorrer-me de umas outras declarações de Henrique Monteiro, diretor do Expresso, que já utilizei por várias vezes e palpita-me vou utilizar por muitas mais. Porque o diretor do Expresso disse-nos aqui nesta comissão que só não sofrem pressões aqueles órgãos de comunicação social e aqueles jornalistas que estão à partida alinhados ou com o poder político ou com o poder económico, incluindo o poder económico que tem esses mesmos órgãos de comunicação social. E, portanto, se tomarmos esta tese de Henrique Monteiro por boa, certamente o senhor não precisava de pressionar de forma nenhuma o diretor do Diário Económico, porque, a considerarmos esta tese de Henrique Monteiro verdadeira, julgo que o diretor do Diário Económico não precisaria desse tipo de pressões. Sobre as relações da PT com os acionistas, obviamente que quando fiz esta referência aos 500 milhões de euros, não estou só a ter em conta o relacionamento comercial da PT com os seus acionistas na venda e na prestação de serviços. Estes números são bem inferiores, estão na página 57 do relatório semestral do primeiro semestre de 2009, estão na página 57 do relatório bem determinados. Mas, obviamente, que tem em conta também os investimentos que a PT faz nos fundos de pensões de alguns dos seus acionistas e aí o valor sobe significativamente. Para colocar as questões, e vou abreviar, Sr. Presidente, para colocar as questões que queria colocar, vou perguntar muito, muito sinteticamente o seguinte. Na entrevista à RTP, Zeno Albava, no dia 25 de junho, não descartou a possibilidade de realização do negócio da PT. Já no dia 23, o comunicado que a Portugal Telecom enviou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários não descartava a perspectiva de celebração desse mesmo acordo. Ainda recentemente, nesta comissão, o engenheiro Zeno Albava, presidente da Comissão Executiva da PT, disse que nunca se pode dizer que não se vai realizar um negócio ou que nunca se irá realizar um negócio. E, portanto, do ponto de vista da PT e até do engenheiro Zeno Albava, justificou esta questão até do ponto de vista da estratégia empresarial da PT, dizendo que este negócio, colocando sempre a perspectiva de que este negócio se pode vir a realizar. E, portanto, quando o senhor nos diz que a ongoing apenas avançou para a perspectiva de realização do negócio quando a PT desistiu dele, bem, nós hoje ainda estamos para perceber em que termos é que a PT desistiu desse negócio mesmo e se é mesmo que ele que desistiu dele. Mas a questão que queria colocar muito concretamente é esta. A que tipo de informação é que o senhor teve acesso na reunião do Conselho de Administração daquele dia 25? O senhor é administrador da PT e disse-nos que naquela reunião do Conselho de Administração dia 25, o Conselho de Administração tomou conhecimento de que a PT estava a tentar realizar o negócio com a TVI. A que tipo de informação é que o senhor teve acesso para que possamos perceber exatamente os contornos em que essa informação pode ou não ter influenciado a decisão que no dia a seguir a ongoing parece ter tomado de participação, de aquisição de participações sociais da Média Capital.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos as questões. Eu dou a palavra ao Sr. Dr. Nuno Vasconcelos, pedindo-lhe que, obviamente, seguindo a ordem pela qual as perguntas foram colocadas, que proceda aos respectivos esclarecimentos. Tem a palavra o Sr. Dr. Nuno Vasconcelos.
Bom, penso que a primeira pergunta foi feita aqui pelo Sr. Dr. Deputado Pedro Duarte, tinha a ver com a ida do engenheiro Zeno Albava à TVI, não é? À RTP, desculpe. A TVI está sempre está presente na minha mente, mas à RTP. Sim, eu posso lhe dizer que soube, enfim, não estou aqui a divulgar nenhum segredo de Estado, nem da companhia, que soube que o engenheiro Zeno Albava ia nessa noite falar à TVI. à TV, desculpe, à RTP. E até posso dizer que até concordei. Acho que o CEO de uma empresa, o presidente da Comissão Executiva, deve explicar. Enfim, sendo uma empresa pública com, não sei, 60 mil acionistas, qualquer coisa assim, uma quantidade enorme de acionistas, e tem reguladores, e é uma empresa de bandeira em Portugal, com responsabilidades, deve explicar, enfim, aos acionistas, ou ao público em geral, à comunicação social, ao país, as suas intenções e aquilo que quer fazer. Portanto, achei muito bem. Não sei se sabe, isto é uma resposta que também pode ser depois, é já uma resposta a várias perguntas que foi dada, é que quando há uma rúbrica de diversas, as rúbricas diversas não são votadas. Não sei se é bem ou se é mal. É assim. E, portanto, o que nos foi comunicado foi exatamente isso. E à TVI para falar que havia a possibilidade, não é que estava feito, havia a possibilidade eventual, se eu bem me lembro, de fazer nada de concreto. Nada de concreto. Mas também para poder responder a outra pergunta, assim, a partir do momento em que o Sr. Primeiro-Ministro usa a Golden Share, a Portugal Telecom não pode fazer mais nada. Portanto, acabou o negócio ali, naquele momento, naquela hora, naquele minuto. Portanto, aquilo de eventualmente se poder fazer, desculpe, Sr. Deputado, está errado. Sr. Deputado, a Golden Share existe e pode ser utilizada. E tanto pode ser utilizada que foi utilizada. Agora, esta é a verdade, é um facto, não é uma suposição, é um facto. E, portanto, o senhor Presidente do Conselho de Administração da Portugal Telecom e o senhor Presidente da Comissão Executiva, Engenheiro Zé Nalbava, penso que decidiram não mexer em mais nada. Presumo, eu não lhes perguntei a seguir. Mas não sou eu que vos poderei dar a resposta, porque eu também não perguntei e não sei a resposta, peço imensa desculpa.
Sr. Doutor, só antes de passar às outras questões, só para fazer uma precisão, que é para eu próprio precisava dessa precisão para a gente estabelecer. É que, obviamente, e não tomo isto, nem isto, nem nada do que é dito por nenhum dos seus deputados nesta comissão, como estar a pôr em causa a palavra de quem quer que seja. É apenas tentar entender. É que, para aquilo que o Sr. acabou de nos dizer agora, o Sr. saiu do Conselho de Administração com a sensação de que o negócio podia ir para a frente. E o que nos foi dito aqui foi que o negócio tinha morrido nessa manhã, antes do Conselho de Administração, e que no Conselho de Administração apenas foi comunicado ao Conselho de Administração que o negócio já não ia para a frente. E daí a perplexidade de, à noite, na televisão, não ficar totalmente descartada a hipótese do negócio ter ficado aquilo que o Sr. acabou de nos referir agora. Portanto, a questão apenas que eu podia para o Sr. esclarecer é aquilo que o Sr. ouviu à noite na televisão, dito pelo engenheiro José Nalbava, achou que estava de acordo, em linha, com aquilo que tinha sido conversado no Conselho de Administração. Ou não?
Sr. Presidente, não tomo nada a peito. Eu vim aqui de coração aberto para poder responder todas as perguntas e, enfim, sei que os senhores têm o dever e a obrigação de fazer estas perguntas. E, portanto, levo, sim, como um estímulo e como uma enorme vontade de poder abrir aqui tudo aquilo que eu sei para os senhores a poderem, finalmente, tomarem, ou formularem as vossas ideias da melhor forma que possam. Aliás, porque a seguir vai haver uma comissão de inquérito e eu penso que vai ser muito importante. E, portanto, da minha parte, toda e total disponibilidade. Hoje, aqui, amanhã, qualquer altura, que fique claro. Na RTP, quando o engenheiro Zé Nalbava foi à RTP, foi, enfim, todo, eu não sei, mas eu ouvi, já passou algum tempo, mas por aquilo que eu ouvi é que se estava a defender que era bom para a Portugal Telecom a aquisição de conteúdos.
E na realidade ele tem toda a razão. É bom para a Portugal Telecom a aquisição de conteúdos. Até disse que estava num colete de forças. Eu penso que usou essa expressão. Já não sei se foi no dia seguinte ou se foi na... E é verdade que a Portugal Telecom está num colete de forças em relação ao conteúdo dos senhores deputados. É verdade. Se calhar o que não é correto, e se calhar onde existe aqui algum conflito de interesse, é uma empresa que se quer desenvolver numa indústria, que é as telecomunicações, que vai depender cada vez mais dos conteúdos e das tecnologias de informação para poder crescer, para poder fazer a diferença no cliente final, e está de braços atados ou de mãos atadas porque tem uma posição do Estado e pode haver um conflito de interesse. Então temos um problema. Ou tiramos a empresa de bolsa e fazemos só telecomunicações, ou então deixamos a empresa crescer, como tem crescido, para o Brasil, para a África, para podermos ter uma verdadeira multinacional, que é aquilo que é Portugal Telecom hoje, como quase 50% dos seus números que vêm de fora de Portugal, e que muito contribui para o país, porque os impostos são pagos aqui neste país. O emprego é feito aqui neste país. Portanto, quer dizer, há aqui uma contradição, mas eu peço desculpa, eu não tenho a solução para isso. Aliás, eu tenho a solução, mas para isso é preciso haver vontade política, e até agora não houve vontade política de nenhum governo, atrás. Nem deste, nem dos outros. Portanto, têm uma grande oportunidade, senhores deputados, que é o próximo governo que tiver um lugar, é fazer alguma coisa sobre este assunto. Está aqui um challenge, um desafio.
Doutor, há a questão do Sr. Deputado João Serrano.
Mas é que
o Dr. Nuno Vasconcelos não respondeu ainda a tudo assim que terminar e depois dou a palavra. O Sr. Deputado João Serrano, se acha que alguém, se houve uma tentativa de manipulação do mercado para favorecer, através de fugas cirúrgicas, para favorecer algumas empresas, entre mim e outras. Penso que foi essa a questão. Se o doutor pudesse responder. E depois ainda há a questão da Sra. Deputada Cecília Meirelles. Se avançou só porque a PT recuou ou já estava na corrida antes, só para precisar exatamente a questão, embora pelo timeline que já teve a cortesia de distribuir nesta comissão, penso que já fica mais ou menos claro, mas a Sra. Deputada perguntou também. Portanto, o Sr. Deputado João Serrano, se acha que alguém tentou manipular o mercado através de fugas cirúrgicas para favorecer umas empresas entre mente e outras?
Bom, Sr. Deputado João Serrano, sim, eu não estou em posse de toda a informação. Deixe-me dizer que eu passo 3/4 da minha vida fora de Portugal, 1/4 da minha vida em Portugal a viajar. Acompanho as notícias com muito atentamente, mas pode-me falhar algumas coisas. Mas é assim, à partida, não me parece que haja algum problema de liberdade de expressão neste país, senão eu não estava aqui, não estávamos aqui. Não é? Começo logo por aí. Mas, enfim, eu acho que pode haver, inclusivamente, alguns excessos, como já houve em alguns órgãos de comunicação social, de desrespeito para com o próximo, da liberdade do próximo, perante a justiça. Não podemos viver numa anarquia. Não. Vivemos numa democracia, num Estado de Direito, enfim, comunicação social é importante. Mas tem que obedecer a estas regras. Tem que dar o exemplo. É assim que eu penso. Se houve pressões, Sr. Deputado, eu já posso lhe dizer que ao longo da minha vida como presidente num órgão de comunicação social, mas ao longo da minha vida de ter presenciado, enfim, membros da minha família que atuavam, pressões sempre houve. Pressões sempre houve. E existe e vai existir. Porque quando um jornal, que pode ser o próprio Económica, que sem querer foi longe demais num aspecto, sem querer não fez os contraditórios todos que devia ter feito, porque a fonte, se calhar, queria fazer passar uma mensagem. Pois o visado, quando se sente injustiçado, fala e deve falar. E muito bem. Se isto se chama pressão, eu não vejo problema nenhum em relação a esse assunto. Outra coisa é ameaça. Pressões ou ameaças.
Isto é, se não fizeres isto, não tens aquilo. Se não fizeres isto, não fazes aquele negócio. Acho que é preciso separar bem as duas coisas. Proporções todos nós temos. Não é só na comunicação social. É em todos os negócios. Eu, quando vou aos Estados Unidos, também sou proporções. E nos negócios é assim. Somos pressionados a todo o tempo a fazer aquilo que os outros querem que a gente faça e não aquilo que a gente quer fazer. Mas temos que ter nós o engenho e a capacidade e a persistência e saber exatamente aquilo que queremos. Para onde é que queremos caminhar? Para não nos deixarmos influenciar ou deixarmos influenciar apenas o QB, o suficiente para podermos atingir os nossos objetivos e o normal funcionamento das nossas operações. Corrigindo sempre as injustiças, porque é importante corrigir injustiças. Porque não se pense que na comunicação social não se fazem injustiças. Fazem-se injustiças todos os dias. Mas na comunicação social, como noutros negócios também. Eu acho que tem que se ver um pouco toda esta questão com algum, não é com um desprendimento, mas com um bocado que os pés na terra e saber que é normal estas coisas. É preciso saber lidar com elas da forma correta, com ética, sabendo onde é que está a fronteira, de onde podemos ir e onde não podemos ir. Pessoalmente, já fui pressionado por alguém, seja da oposição, seja de algum partido que esteja aqui presente. Não, nunca fui pressionado. Já tive várias conversas desagradáveis. Claro que já tive. De todos os partidos. Também de empresários. E quando eu vejo que alguma coisa não está correta, peço para que seja corrigida. É essa a função da comunicação social também. A função da comunicação social é informar corretamente. Não é especular sobre informação. Há quem faça isso, mas para mim isso não é jornalismo. Para mim isso não é informação da comunicação social. Há órgãos que fazem isso, tudo bem, mas as pessoas sabem que esses órgãos fazem isso e vão comprá-los sabendo que aquilo é o âmbito, é aquilo. Ora, se queremos ter um jornal sério, tem que se dar informação séria. E eu acho que não há muito mais a dizer sobre esse assunto. Sr. Presidente, fazer algum...
Não, só penso que só a questão da Sra. Deputada Cecília Meirelles, que era uma vera precisão, se avançou só porque a PT recuou ou se já estava na corrida antes, embora... Enfim, a corrida é metaforicamente.
A Sra. Deputada, não é falta de respeito, mas como são tantas perguntas... Há umas que eu e não é por não querer responder, que eu vou responder exatamente, e se não lhe responder, peço que me faça novamente a pergunta, Sr. Presidente. Ou estando nós com uma estratégia de crescimento na área da comunicação social, na área dos conteúdos, dos média, e é preciso não confundir aquilo que se confundiu. Uma coisa é controlar. Outra coisa é ter um plano estratégico de aquisição para criar um grupo de comunicação social em Portugal e fora de Portugal. Aliás, também há aqui, tem havido às vezes aqui alguma confusão. Se verdade que houvesse um plano para a ONGOEM controlar os meios de comunicação social em Portugal, porquê que estaríamos a investir e a gastar os nossos recursos no Brasil? E em Angola? E em Moçambique? E na China? Uma boa pergunta. Com certeza tem que concordar comigo que não seria a melhor estratégia. Porque se era para controlar os meios de comunicação social em Portugal, deveríamos guardar todo o nosso poder de fogo para usá-lo nas empresas em Portugal. No entanto, temos feito investimentos, enfim, bastante grandes, fora de Portugal. E a ONGOEM pretende fazer maiores investimentos fora de Portugal na comunicação social do que em Portugal. Porque 80% da língua portuguesa está no Brasil, não está em Portugal. E se nós queremos ser líderes nesta área, então temos que nos consolidar em Portugal, mas temos que claramente crescer onde 80% ou 75% da população está a crescer e também a população jovem. E vou responder agora diretamente à sua pergunta. É natural que um empresário da comunicação social que quer crescer esteja sempre atento a todos os movimentos. E, portanto, vou-lhe dizer sim, claro, que estava atento a qualquer movimento. Até à privatização da RTP, até ao quinto canal. Posso dizer, quando se falou do quinto canal, eu mostrei interesse. E estudei. Achei que era péssimo, mas estudei. Achei que não havia mercado para ver um quinto canal. Mas era melhor estar nas minhas mãos do que, não é? Do que estar nas mãos de um grande grupo empresarial estrangeiro que vai meter milhões e que vai levar todos os outros à falência, se calhar. Portanto, para responder mais uma vez diretamente à sua pergunta, Senhora Deputada Cecília Meireles, é sim, nós estamos sempre atentos a qualquer oportunidade que existe no mercado, seja ela uma oportunidade ou uma potencial oportunidade. Isso é aquilo que faz de nós um bom empresário ou um mau empresário.
Muito obrigado, Sr. Dou agora, antes de encerrar a sessão, a palavra à Sra. Deputada. Ai, ao Sr. Serrano.
É só aqui um esclarecimento, porque há pouco da intervenção do Sr. Presidente, penso que criou aqui alguma confusão relativamente àquilo que foi a audição. Nós já ouvimos várias entidades. E nem na audição que houve o Sr. Henrique Granadeiro, o Sr. Henrique Granadeiro aqui o que disse foi o seguinte: de manhã, ele e o Sr. Engenheiro Albava decidiram parar com a questão da operação do negócio. E cá à tarde, no Conselho de Administração, nem sequer foi discutido nada, relativamente nada, nem foi agendado nada. A única questão que foi discutida foi a ida do Zé Albava à televisão para esclarecer a matéria. Por isso, na reunião do Conselho de Administração, aqui nunca foi dito pelo Sr. Engenheiro Zé Albava, nem pelo Dr. Henrique Granadeiro, que tivesse sido discutida alguma vez a questão de interromper ou não o próprio negócio e a própria operação. Foi isso que eu ouvi, por isso não me contradiz em nada aquilo que o Sr. Tuno Vasconcelos aqui acabou de dizer, se bem eu faço um bom entendimento daquilo que ouvi.
Sr. Deputado, eu respeito totalmente a sua leitura dos factos, mas eu não ouvi isso. Confesso, se calhar erro meu. Eu não ouvi isso até porque me lembro perfeitamente do Sr. Dr. Henrique Granadeiro referir que tinha mandado regressar o administrador que estava em Madrid, plantão para eventualmente firmar o negócio, porque o negócio já não ia para a frente. E não passou pela cabeça nem passa que tudo isso tenha sido escamoteado ou escondido ao Conselho de Administração nessa tarde, onde o próprio administrador, segundo o que nos disse aqui o Dr. Henrique Granadeiro, que tinha estado em Madrid à espera, em stand-by, já não me lembro a expressão que ele utilizou, foi mandado regressar e participou na reunião do Conselho de Administração. Mas posso ser eu que oh, Sr. Deputado, obviamente não, as conclusões não são tiradas individualmente por nenhum Sr. Deputado, serão tiradas globalmente, em coletivo, pela Comissão. E, portanto, se eu estou errado, Sr. Deputado, obviamente que... E o pareceu-me foi que a questão colocada pelo Sr. Deputado há pouco, João Oliveira, e por isso é que pedi ao Sr. Dr. Nuno Vasconcelos para precisar, e exatamente no sentido parecido desta minha leitura. E, portanto, Sr. Deputado, como é evidente, não coloco a questão, não estamos aqui neste momento a tirar conclusões, não é esse o debate que estamos aqui a ter, foi apenas para precisar a opinião e o relato, o depoimento que me estava a fazer aqui o Dr. Nuno Vasconcelos, relativamente a uma questão que me pareceu que a pergunta tinha sido colocada de uma forma diferente. E que de resto também era a minha leitura, mas se o Sr. Deputado tem uma leitura diferente, haveremos de fazer o debate. Não vamos fazer agora aqui o debate, obviamente, estamos com o convidado das conclusões ou da leitura dos depoimentos, e isso será feito a seu tempo. E tudo está gravado e, portanto, tudo poderá ser reouvido, se for caso disso. Eu resta-me então. O Sr. Dr. Nuno Vasconcelos pede uma palavra para uma última, não sei se é para agradecer, mas eu depois também lhe agradecerei. E, portanto, a palavra ao Sr. Nuno Vasconcelos.
Sr. Presidente, não era para agradecer, mas gostava muito de agradecer. Mas antes de agradecer, gostaria de dar uma palavra. Às vezes nós, os senhores deputados, podem não ter talvez a mesma experiência que eu tenho. Eu gostaria de partilhar aqui uma experiência que eu tenho de conselho de administração de uma grande empresa, que tenho, enfim, já faz 4 ou 5 anos que faço parte do conselho da Portugal Telecom,
que é uma grande empresa, muito complexa, com muitos negócios em toda a parte do mundo, com várias vertentes de negócios, desde o fixo ao móvel, internet, Brasil, com parcerias, só, enfim, uma enorme complexidade. Lidar com os reguladores, com o mercado de capitais. Isto para dizer o quê? Para dizer que a Comissão Executiva da Portugal Telecom, ou de uma grande empresa, para não estarmos aqui só a dar o exemplo da Portugal Telecom, tem um nível de autonomia brutal. Um nível de autonomia muito grande. Que é dada pelo Conselho de Administração. Portanto, há um mandato. A Comissão Executiva emana do Conselho de Administração. E é dado um mandato para poder gerir o dia-a-dia da companhia, mas podem fazer aquisições e podem fazer vendas. Alguns mandatos têm isso perfeitamente claro. E na Portugal Telecom existe isso também. Até determinados montantes. Alguns montantes são mais elevados, outros montantes são menos elevados. Quero dizer que montantes que estávamos aqui a falar para uma Portugal Telecom, para nós, que estamos aqui, são montantes elevadíssimos. Mas para uma grande empresa, que é a maior empresa deste país e uma das maiores empresas do mundo, tem 72 milhões de clientes a Portugal Telecom, meus senhores. 72, 73 milhões de clientes. É quase, tem quase tantos clientes como a AT&T, que é um colosso. É a maior dos Estados Unidos. Portanto, os administradores executivos têm que ter uma autonomia para poder gerir o negócio. Porque lá fora existem conselhos de administração 3 em 3 meses. Em Portugal ainda temos conselhos de administração mensalmente, onde pode haver partilha e podem-se informar os administradores. Agora, eu sou apologista que os membros do conselho de administração têm que ter autonomia para poder gerir o negócio, porque senão não vão gerir nada. Têm que vir perguntar, cada vez que há algum problema, uma empresa da dimensão que existe, pelos volumes de negócio que existem. A empresa não se gera. Então caímos num outro problema. Portanto, eu gostaria de vos sensibilizar também um pouco para este tema. Não é para dar razão a A ou razão a B. Eu não estou interessado nisso. Eu só estou interessado em criar valor à companhia. É o único interesse que eu tenho. E que o façam de uma forma legal e ética. Ponto final, parágrafo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora que é a vez de eu, em nome de todos os senhores deputados, obviamente, agradecer a presença e a forma frontal, livre, sempre com extrema lisura e elevação, mas também, permita-me dizer, de uma forma corajosa, com que o Dr. Nuno Vasconcelos aqui respondeu a todas as questões colocadas pelos senhores deputados e seguramente que o contributo que aqui nos deu acrescerão e será uma mais-valia para o trabalho que temos entre nós. Muito obrigado, Sr. Terminamos aqui, encerro aqui os trabalhos, lembrando aos senhores deputados que amanhã temos uma reunião às 11 da manhã, em princípio nesta sala, se não for nesta sala, todos os senhores deputados receberão um SMS a dizer qual é que é a sala onde for, mas se não receberem nada, a reunião será aqui nesta sala. Boa noite, muito obrigado.